Muito boa noite a todos. Vamos dar início a esta sessão da Assembleia de Freguesia. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Junta, o Executivo, os membros da Assembleia Freguesia e todo o público aqui presente. Em termos de substituições, não estão presentes alguns elementos que pediram a sua substituição, nomeadamente do movimento Narciso Mota Pombal Humano, a Liliana Oliveira está a substituí-la a Inês Pedrosa, a Joana Cavaleiro está a substituí-la a Bianca Alberto e da bancada do PSD o Sr. Carlos Domingues virá a substituí-lo, que está um pouco atrasado, o Sr. Rui Acácio. Portanto, que se vai juntar a nós logo que chegue. Em termos de ordem de trabalhos, só informar aqui a introdução de um ponto na ordem de trabalhos, o ponto número 10, aprovação por minuta da ata da sessão de 14/9/2021. Portanto, que é a ata da Assembleia de hoje. Vamos então dar início ao período de antes da ordem do dia. No ponto 1 temos aqui a leitura, a votação de algumas atas das Assembleias. Como o Rui Acácio está um pouco atrasado, se calhar vou fazer aqui uma alteração e vamos adiantando porque entretanto penso já são quase 9:30 ou 9:30 e depois quando ele chegar voltamos aqui a este ponto, se ninguém se opuser, para procedermos à votação. Portanto, passamos para o ponto 2, leitura resumo do expediente recebido e cumprimento das formalidades legais. Portanto, aqui não há nada a registar. Ponto 3, intervenções do público e dos membros da Assembleia. Eu pedi aos membros do público que quiserem intervir que façam a sua inscrição, por favor. Ora, Telma Domingues. O Guilherme Ferreira. Portanto, duas pessoas. Telma Domingues e Guilherme Ferreira. Telma, por favor.
Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, excelentíssimo Senhor Presidente da Junta, senhores deputados, público presente. Os meus cumprimentos. Chegamos, finalmente, à última sessão de Assembleia de Freguesia do presente mandato. E quando digo finalmente, estou ciente destas minhas palavras. Não obstante, numa fase inicial, até poder desculpar a falta da experiência da mesa na condução dos trabalhos, no momento atual, não posso desculpar e muito menos aceitar que a mesa desta Assembleia continue a prestar um péssimo serviço aos seus fregueses. Não me refiro especificamente à sua subserviência ao Executivo, mas à falta de honestidade com que tratou as intervenções do público. Desenganem-se se pensam que estou a referir ao tempo de intervenção, porque nesse segmento até conseguiu ser bastante condescendente. Refiro-me especificamente às atas que vamos aprovar hoje. Vamos, salvo seja, à Assembleia. Como os senhores sabem ou devem saber, as atas são um instrumento de extrema importância para a memória futura, independentemente se existe ou não uma gravação que atesta o que está escrito. Aliás, e a título de exemplo, em tribunal, mais facilmente é admitida como prova uma ata do que um áudio. Senhora Presidente da Mesa, Senhora Secretária em Exercício, Senhor Secretário. Enquanto interveniente no período dedicado ao público nesta Assembleia, não posso acreditar que a Sra. Assembleia teve a coragem de submeter à votação um documento que eu espero que os senhores deputados efetivamente não os aprovem, que lhe chama a ata, mas que não espelha na totalidade o que foi proferido por mim e por outros intervenientes. Para além de ser ilegal e de uma tamanha desonestidade intelectual, na medida em que apenas selecionam partes das intervenções, mas curiosamente as menos cítricas. Exemplo disso é, entre outras partes, a omissão do início da minha intervenção na sessão extraordinária de março em que eu fazia um reparo à mesa. Mas o mais gritante diz respeito à sessão ordinária de junho que se realizou nos Helenos. Foi, como se devem recordar, das sessões com maior número de intervenções por parte do público. E, por isso, é de lamentar que as suas palavras não estejam refletidas na ata. Nessa sessão, e pese embora não esteja vertido na ata, o Sr. Presidente de Junta desta União de Freguesias, o Sr. Gonçalo Ramos, chamou-me várias vezes mentirosa enquanto eu fazia a minha intervenção com o intuito não só de me cortar o raciocínio, mas também de provocar. E pasme-se. Apenas porque questionei onde estava o estudo socioeconómico que a Junta iria fazer no âmbito do caso Luziaves. À data, e após responder que o senhor não me iria. Chamar mentirosa, palavra esta para mim bastante ofensiva e injuriosa, referi que caso estivesse equivocada, pediria desculpas na próxima Assembleia. E cá estou eu, não para pedir desculpas, mas para repor a verdade dos factos. Como sou uma cidadã de palavra, fui verificar o que efetivamente havia dito o Sr. Presidente e que, passo a citar, não obstante a emissão do eventual parecer positivo, não descurará da nossa parte a apresentação de um estudo de incidências ambientais e de impacto socioeconómico promovido por uma equipa multidisciplinar. Fim de citação. Sr. Presidente, como pode verificar, em momento algum o senhor havia referido que o estudo socioeconómico seria realizado pela empresa Luziaves e não pela Junta, argumento este que usou para justificar que eu estaria a mentir. Provavelmente, fugiu-lhe a boca para a verdade, que, convenhamos, não abona muito a favor da transparência e isenção desse estudo. Asseguro-lhe que, por este país fora, regra geral, as juntas de freguesia têm por hábito promover estudos desta natureza até para maior conhecimento do seu território. Mas, como no Conselho Pombal tudo é possível, meus senhores e minhas senhoras, por último não posso terminar esta minha intervenção sem referir que achei surpreendente a mudança de posição deste Executivo quanto ao parecer, não vinculativo, da junta de freguesia em relação ao PIB da empresa Luziaves. Para quem na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 20 de Abril, com toda a pompa e circunstância, anuncia viamente e sem qualquer dúvida que a Junta iria emitir um parecer favorável, é de veras curioso que a 6 de julho do corrente tenha emitido um parecer condicionado, repito, parecer condicionado, quando na sessão de 25 de junho desta Assembleia referiu e cito: na sequência das ações, entretanto, feitas por nós, acaba por informação informal que tivemos, foi no ponto de encontro com as dúvidas que também tínhamos, depois essa informação tornou-se formal, no ponto 5 está prevista essa transmissão de informação, que é a informação que está vertida no pedido de informação prévia na segunda versão. Fim de citação. A este propósito, cumpre questionar o Sr. Presidente se esta sua mudança de posição quanto ao parecer é, porque eventualmente já se sente enganado e não só desiludido, ou se por mera questões políticas. Convenhamos que o espaço temporal em que foi oportuno e convenientemente emitido é no mínimo suspeito, não estivéssemos nós praticamente em cima das eleições, ao qual ainda acresce as suas certezas do ótimo investimento, que até já se encontram sanadas conforme a citação supra. Meus senhores e meus senhoras, na política não vale tudo. Desejo-vos a todos uma ótima campanha. Disse. Muito obrigada. O Guilherme Ferreira.
Muito boa noite a todos. Eu cumprimento as pessoas da mesa e dirijo-me ao Sr. Presidente de Junta. Sr. Presidente, eu recentemente vi um anúncio de recrutamento de monitores para as atividades de enriquecimento curricular. Eu gostava de o questionar sobre esse assunto, ou seja, percebo que estes professores ou monitores continuam a ser contratados por entidades externas às autarquias. De um pequeno estudo que fiz, percebo que isto não é obrigatório, ou seja, as autarquias ou os agrupamentos escolares podem assumir a contratação direta destes profissionais. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é, da avaliação feita, porquê a continuação do uso desta associação Tempos Brilhantes, ou empresa, não sei bem se é associação, se é empresa, porque qual é a mais-valia desta associação, porque é que a autarquia, penso que a Junta não o pode fazer diretamente, será o município ou o agrupamento de escolas, e, portanto, pergunto, porquê é que o agrupamento de escolas ou o município não contratam os profissionais diretamente? E gostava também que pudesse, daquilo que souber, a dizer em que condições é que estes profissionais estão a ser contratados, se é recibos verdes, se é, são trabalhadores por conta de outrem, qual é o valor que a associação fica, qual é o valor do custo-hora com que a associação fica. E, portanto, e faço estas questões porque eu pessoalmente e muitos nesta freguesia, à altura recém-licenciado, já cheguei a trabalhar para este tipo de empresa, já cheguei a trabalhar neste tipo de falsos recibos verdes, prestando serviços públicos, digamos assim, e considero-os injustos e considero que, pronto, numa altura em que todas as listas em geral morrem de amores pela fixação dos jovens e por atrair famílias e tal e tal e tal, depois na hora da verdade, em pequenos pormenores como contratar uns meros profissionais para dar umas aulas de educação física nas escolas, acabamos por, na minha opinião, estabelecer contratos de trabalho que não são honrosos para as qualificações destas pessoas. Era, portanto, essa é a minha questão. Obrigado.
Passava a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la aqui à mesa, cumprimentar os deputados presentes e o público aqui presente também, não deixando de dar um cumprimento também aqui ao Executivo da Junta de Freguesia e um muito especial também para os recursos humanos da Junta que nos estão aqui hoje a acompanhar numa perspectiva também de auxiliarem no que a sessão precisar. Eu, se me permitem, gostaria de começar esta sessão por deixar um voto de pesar, porque hoje foi um dia triste para um dos elementos de uma das bancadas que periodicamente costuma ter assento aqui, e nesse sentido não poderia deixar, já o fiz, alguns elementos da família, e queria deixar aqui essa nota que, em nome do Executivo, ajuda a deixar os votos de pesar e os sentimentos para toda a família. Depois, começando por responder à Telma. Oh, Telma, eu não pretendo, muito honestamente, fazer deste assunto não quero fazer dele um não assunto, mas também não quero potenciar nele algo que não é de todo a intenção minha. Eu não tive a oportunidade de ir fazer o trabalho de casa que tu fizeste, e bem. Na altura, quando te dirigiste à Junta de Freguesia e a mim em concreto, a interpretação que fiz da tua abordagem foi de que estaria um estudo socioeconómico para se fazer da parte da Junta, penso que foi isso. Quando, na emissão da nossa primeira resposta ao pedido de informação prévia, como tu leste bem, a posição que nós assumimos desde o início e que reiterámos a partir daí foi que essa seria uma das condicionantes para que a Junta pudesse eventualmente atribuir um parecer positivo à instalação desta unidade. Essa seria uma das condicionantes, como seria também a apresentação de um estudo de impacto ambiental ou de incidências ambientais, assim como um compromisso escrito da não implantação de matadores ou de estruturas congéneres. E eu não considero que tenha havido mudança de posição. A Junta não teve mudança de posição. Houve um primeiro pedido de informação prévia que vinha carente de informação, como todos nós sabemos, todos tivemos a oportunidade de o analisar, sobretudo nas matérias que nos preocuparam mais, desde o início também, que são aquelas que têm naturalmente implicações ou podem vir a ter implicações com a qualidade de vida das pessoas, que para nós é prioritária. E na segunda apresentação, de facto, vem explicado por escrito, ou vem asseguradas por escrito, algumas questões e algumas condicionantes que nós teríamos naturalmente como, e que esta Assembleia também teria, como importantes para uma emissão do eventual parecer, que na ausência do estudo de impacto ambiental, na ausência do estudo socioeconómico e na ausência do compromisso escrito de garantia da não implantação, nem hoje nem nunca, de um matador, conforme se andou a dizer, nunca poderia ser positivo. E é condicionado, efetivamente, à apresentação disso. Nós não podemos ter uma posição hoje e mudá-la amanhã. Antes, pelo contrário. Relativamente ao Guilherme, de facto, como sabes, eu também tenho alguma experiência no meu passado profissional relacionada com as atividades de enriquecimento curricular. E as AEC, como são vulgarmente chamadas, na minha opinião, que estive dentro do processo durante uma série de anos, nunca funcionaram bem. E nunca funcionaram bem porque, sobretudo, foi uma medida que, na altura, o Governo e o Ministério da Educação decidiram desenvolver e que era uma medida precária. E, como todas as medidas precárias, propunha-se a um serviço que oferecia precariedade precisamente na questão dos contratos de trabalho. E quando uma empresa qualquer contrata um qualquer monitor para ir fazer uma hora para pagar 8, 9 ou 10 euros a hora, é natural que a primeira dificuldade que apareça pela frente num processo desses, tendo em conta que há os consumos e os gastos e as despesas ainda por cima do gasóleo, da deslocação, é evidente que à mínima dificuldade o monitor não vem, não aparece. Aparecem-me coisas mais importantes, coisas com mais peso no orçamento próprio, e isso fez, naturalmente, com que ao longo destes anos todos, um dos problemas das AEC fosse com que tivéssemos que passar pela pouco simpática situação de termos os miúdos à espera de um professor que nunca mais chegava. E que não chegava. Quando nós entramos, a empresa que estava ligada à Junta de Freguesia portanto, o processo é o Ministério da Educação atribui essa competência, essa responsabilidade ao município, que depois a transfere para a Junta de Freguesia, que pode ou implementá-la ou delegá-la ou numa empresa ou numa associação, que é o que a Junta já fazia, na minha opinião, e bem. E nós, na altura, tínhamos uma empresa que não nos conseguia dar garantias e o processo não funcionava bem e havia muitas reclamações e decidimos ouvir novas empresas. A Associação de Tempos Brilhantes foi uma delas. É uma associação que faz este trabalho a nível nacional em todo o país, portanto. E a nossa leitura na altura foi precisamente essa. Que não faz só isso. Faz uma série de atividades e de serviços, inclusivamente na região de Leiria, de todo tipo de áreas, e que nós achamos que, e que por fazer isso consegue dar outro tipo de contratos e de vínculos contratuais aos seus monitores, certo? Não lhes dá só 5 ou 6 horas por semana, consegue-lhes dar 20 e 30 horas por semana, e isso confere a estabilidade que força, naturalmente, o profissional a não falhar no compromisso que tem com a Junta de Freguesia e com as nossas escolas. Essa foi a nossa leitura. Para além disso, quando celebramos o contrato ou o protocolo com a Associação, outra das questões que foi e que funcionou como uma exigência da Junta de Freguesia foi, naturalmente, haver um professor de substituição. Precisamente para salvaguardar que sempre que houvesse algum professor que não pudesse vir, pudesse ter essa substituição, pudéssemos ter essa substituição garantida. E quanto ao valor que é pago à empresa, é exatamente o valor que nos é transferido para nós Junta de Freguesia. Portanto, não é um processo com o qual queiramos ganhar dinheiro. Também não queremos perder naturalmente, queremos é que o serviço seja bom e no fundo, para que o serviço seja bom, a empresa que também faz esse trabalho tem que ter qualidade. E eu acho que a esse nível estamos bem servidos. Muito obrigado.
só dar aqui uma nota à Telma Domingues relativamente à questão das atas, que, como sabe, as atas são resumos das assembleias e não tem que exatamente ter e não tem tido todas as participações na íntegra, embora seja isso que se tente fazer. Portanto, só para dar esta nota, avançamos para o ponto seguinte. Que neste caso voltamos aqui ao ponto 1, porque o Rui Acácio não estava ainda presente. Vamos passar aqui à parte da aprovação das atas. Portanto, vamos colocar à aprovação a ata da Assembleia de 18 de dezembro de 2020. Portanto, sim, Sr. Manuel Serra.
Sra. Presidente, eu gostaria só de deixar relativamente a este aspecto e a estas atas o seguinte. No nosso mandato, as atas são uma chatice de fazer, eu sempre tive conhecimento disso. E o que é que, infelizmente, as atas têm sempre bastantes gralhas. Eu não sei qual é o processo que se adota agora, sei qual era o processo que era adotado antes. E o processo que era adotado antes era, as atas eram feitas com o apoio da Junta, obviamente, porque a responsabilidade das atas é da mesa, não é da Junta, mas a Junta disponibilizava esse trabalho. E os funcionários faziam cada um a sua parte, e depois havia um no fim que revia tudo. E, portanto, isso conseguia, e apesar de haver pessoas que achavam que estavam a fazer verificações sobre o seu trabalho, era um erro, porque até os grandes escritores têm sempre uma coisa que se chama revisão de texto. E, portanto, eu julgo que aqui ou não fazem, ou fazem a correr, e, portanto, as atas depois saem com algumas inconformidades. Felizmente temos as gravações, e que, portanto, com as gravações podemos, enfim, tirar dúvidas. No entanto, como dizia a Telma, se for preciso fazer valer em juízo alguma das coisas deliberadas, se não estiverem devidamente expressas em ata, elas não fazem essa fé. E, portanto, por essa razão, e porque eu acho que as atas, enfim, dei uma leitura, vi algumas intervenções minhas que estão até mal percebidas, mas eu também não vou fazer correções. De qualquer maneira, por esse motivo, a bancada do PSD, nas três atas, vai se abster da aprovação. Ok? Muito obrigado.
Sim, Dino.
Bom, boa noite a todos. Relativamente aqui às atas, eu tive o cuidado de as ler todas, principalmente as duas em que eu não estive presente. E se pensarmos, e se formos, por exemplo, à ata de junho, eu vou ler só aqui um trecho da participação da senhora Cidália Rola. E eu só vou ler, porque são cinco frases que aqui estão na ata. Boa noite a todos. Eu não posso deixar de falar no Uziaves, já ando a falar nisto desde o dia 27 de abril de 2020. Estive presente na última Assembleia de Freguesia Extraordinária e confesso que saí do Salão Paroquial da Guia com uma sensação de alívio depois de ouvir fregueses políticos preocupados a questionar o Presidente da Junta sobre o investimento de Luziaves. Iludi-me. Não há mais nada. Depois, vamos ouvir aqui a resposta do Sr. Presidente à Sra. Cidália. As questões da Cidália Rola, tudo o que tu falas aqui eu não conheço. Uma única informação destas que transmitiste. Eu não sei quais são as tuas fontes, não sei que questão é essa dos eucaliptos. Falaste aqui numa primeira fase de 40 mil metros, são 30. É conveniente sermos corretos. O horário de funcionamento não são 24. Os cheiros, tens a certeza que vai haver cheiros por todo o lado, que isto vai ser da Selby ou Selby. Nós temos uma opinião contrária, temos uma convicção diferente. Com todo o respeito, não tenho mais nada a dizer. Tens a certeza que isto vai ser o pior cenário de todos. Isto não tem nada a ver. Ou seja, aquilo que a senhora Cidália errou, falou de eucaliptos, não sei se falou. A resposta do Sr. Presidente tem aqui eucaliptos. E tem muito mais coisas que, por vista, ela não disse. Eu, muito honestamente, vou votar contra. Eu não tive nesta, mas eu vou votar contra elas todas. Porque até participações minhas em dezembro e em fevereiro não estão inteiramente corretas.
Hugo.
Ora, muito boa noite a todos presentes. Em relação às atas, também tenho que me abstecer. Temos constantemente a avisar a mesa para ter mais cuidado ao fazer as atas e continuam na mesma. Há contextos que estão desvirtuados e o Dino apresentou aqui um flagrante, porque não tinha reparado, porque não foi das minhas intervenções, também passou ao lado. Mas para o futuro diz pouco estas atas. Por isso também vou mais abster às atas, à aprovação das atas.
Passamos então à aprovação. Só dá nota ao Dino, como não esteve presente, não pode votar, certo? Pronto. Fica. Certo. Certo. Portanto, há.
Senhora Presidente, desculpe. O Dino não pode votar porque não esteve presente.
Não esteve presente.
Não, eu acho que. Porquê é que não pode votar? Então, nenhum
não esteve
pode
presente.
Eu também não posso votar.
Mas em que não esteve presente.
Eu o que tenho visto nas assembleias é que quem não esteve presente costuma se abster.
Ah, exatamente, exatamente.
Ah, okay. Está bem, agora já se tem possibilidade.
Ele usou o termo votar contra, certo? Mas ele não vai votar, entre aspas, porque não esteve presente.
Mas abster
não teve presente. Portanto, A ata é votada pelos membros que estiveram presentes na mesma, certo? Ok, pronto. Ata de 18 de dezembro de 2020. Ata de 18 de dezembro. Não, eu tinha aqui um resumo, mas entretanto a folha acho que mudei aqui de sítio. Portanto, votos contra. Portanto, voto contra do Dino. Abstenções da bancada do PS e do PSD. Portanto, teve presente do PSD o Sr. Manuel Serra, a Patrícia Rolo, o Celso, o Rui Acácio e o Nilton. Portanto, abstenção de todos estes elementos. Portanto, fica a ata aprovada com os elementos do movimento. Fica, ainda não questionei. Os movimentos que estiveram presentes no Narciso Mota Pombal Humano, portanto, estive eu, a Liliana, o Bruno, a Micaela, a Bianca e a Inês. Portanto, portanto, está aprovada a ata. Portanto, já perguntei quem é que estava contra, quem é que se abstém. Portanto, os elementos que estão presentes e que estiveram é porque aprovam. Assembleia de 18 de fevereiro de 2021. Portanto, teve presente também o Dino, o Hugo, a Inês Pedrosa e o Carlos Ferreira, neste caso não teve a Bianca, e depois do PSD teve o Manuel Serra, Bárbara Loureiro, o Celso, o Carlos Domingues e o Sr. Manuel Leal. Portanto, votos contra, Dino, abstenções, portanto, dos elementos da bancada do PSD que estiveram presentes,
e do
Hugo Silva também,
e da Bianca.
Portanto, votos a favor dos restantes que tiveram presentes da bancada Narciso Mota Pombal Humano. Ata de 31 de março de 2021. Portanto, estiveram presentes os elementos da mesa, o Micaela, os elementos, a Liliana e não a Inês. O Micaela, a Joana Cavaleiro, o Carlos Pinto. Do PSD, o Sr. Manuel Serra, a Bárbara Loureiro, o Celso Oliveira, Manuel António Santos, o Dr. José Guilherme Gonçalves, e depois teve o Hugo Silva e teve o Daniel Duarte. Portanto, votos contra. Abstenções. Portanto, abstenções do Hugo, dos elementos da bancada do PSD. E votos favoráveis. Portanto, dos elementos da bancada do Narciso Mota Pombal Humano que estiveram presentes. Por fim, a ata da última Assembleia, 25 de junho de 2021. Votos contra. Abstenções. Portanto, a abstenção do Hugo Silva e dos elementos do PSD. E votos favoráveis. Portanto, dos elementos Narciso Mota Pombal Humano que haviam estado presentes na Assembleia. Passamos aos pontos da ordem do dia. Ponto número 4, leitura e discussão da
informação. Sra. Presidente, desculpe, eu posso só, sobre as atas, só deixar aqui uma nota que eu acho que é justa. Tudo o que emana da Junta e tudo o que emana da mesa da Assembleia é da responsabilidade dos órgãos políticos. Se as coisas não funcionam bem com quem faz os serviços, é porque quem lhes dá instruções e quem os apoia não os sabe orientar nesse sentido ou não lhes dá as condições suficientes para eles trabalharem nesse sentido. Se as pessoas não são suficientes, há que arranjar mais. Se as pessoas não sabem fazer as coisas, há que arranjar quem saiba fazer, para que as coisas possam ser bem feitas. Não se pode entregar o trabalho às pessoas e depois dizer assim, façam e se isto correr mal, a culpa é vossa. Não. Eu nunca deixei ninguém, nenhum funcionário da Junta, ficar mal visto perante uma Assembleia Política. Portanto, todos os responsáveis finais pelo que acontece são sempre, em último caso, o Presidente da Assembleia de Freguesia e o Presidente da Junta. E, portanto, eu queria deixar esta nota de agradecimento às funcionárias, que eu sempre considerei e com enorme estima, e que eu sei que sempre fizeram o melhor que puderam e que souberam. Era só esta nota que eu queria dizer. Muito obrigado.
Ponto 4. Leitura e discussão da informação do Presidente da Junta, balanço do mandato. Sr. Presidente? Peço desculpa. Pois não. Eu peço desculpa que, entretanto, com a chegada do Rui Acácio, baralhei-me aqui um pouco. Eu pedi então aos elementos, aos membros da Assembleia, retomando aqui um pouco ao ponto 3, a que se inscrevessem caso pretenda, e peço desculpa aqui por este lapso meu. Portanto, Dino Freitas, intervenções dos membros da Assembleia. Celso Oliveira e Sr. Manuel Serra. Portanto, Dino.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Esta é a última Assembleia e, portanto, eu não tinha pensado dirigir-me ou falar neste ponto, porque assim depois vai haver o balanço e aí temos tempo para falar mais sobre a ação do Executivo, que era isso que eu queria me focar, mas eu só quero deixar aqui um ponto que tem a ver, se calhar, um pouco com o que se passou ainda agora e tem que ser dito, porque... se vocês aqui estiverem agora no próximo mandato, há coisas que têm que ser corrigidas e melhoradas, obviamente. E queria-me lembrar de uma situação que aconteceu durante estas Assembleias, que foi a participação de um cidadão de forma, digamos, que foi uma jogada política muito mal conseguida. Portanto, Aquilo que eu quero dizer é que esta Assembleia, e neste caso refiro-me propriamente à mesa, à presidência, à Presidente e aos secretários, se no início eu pelo menos dava o benefício da dúvida, porque realmente era tudo muito novo para vós, passado pelo menos 2 ou 3 anos há coisas que não deveriam acontecer. E para mim aquele incidente é muito triste e obviamente que não, isto não é nada pessoal, é simplesmente falar em termos políticos e em termos do que se passou. Para mim foi degradante e foi decadente aquela participação daquele cidadão Luís Couto naquela situação em que de nada como é que eu ia dizer, prestigiou este órgão. E portanto só queria deixar este ponto. E o assunto das atas eu já falei, no anterior executivo, quando nós tínhamos assembleias, mal ou bem, estava mais ou menos explanado todos os assuntos que nós discutíamos na assembleia. Nós entendemos que deve ser difícil, eu entendo que deve ser difícil, já fiz transcrições de áudio, não é fácil, mas há coisas, há resumos e resumos. Isto não é resumos, isto aqui é a escolha seletiva do que fica melhor no texto. Pelo menos é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho neste momento, estamos já a terminar o mandato. Boa noite.
Celso Oliveira.
Ora, muito boa noite, Sra. Presidente da Assembleia, esta mesa, Sr. Presidente da Junta e Estante Executivo, caros colegas de bancada, Sra. Em Público e Presidente, muito boa noite. Ora, eu queria, desde já, começar por fazer aqui eu sei que o Presidente da Junta irá fazer o balanço do seu mandato, mas eu gostava de ter aqui algumas intervenções nesse sentido. E gostaria de dizer que o slogan que o Sr. Presidente e o seu executivo e a sua bancada escolheu para o manifesto eleitoral de 2017 foi pura e simplesmente correto, que é pela igualdade. Acontece que pela igualdade foi fazer muito pouco nas três freguesias. E o Sr. Presidente irá dizer que é a minha opinião. Pois, exatamente. Será a minha opinião, como de muitos outros, e as grandes decisões tomam-se com várias opiniões e que convergem no mesmo sentido. Sr. Presidente, no início, começou por vitimizar-se, porque dizia que a Junta estava falida. Julgo não ter havido um fornecedor que deixasse de fornecer alguma coisa por não ter pagamento. Embora 90 mil euros para uma junta da dimensão da nossa União de Freguesia tem a ver com a diferença das contas correntes. Eu sei que o Sr. Presidente agora me vai dizer e vangloriar-se que tem junta muito melhor. No entanto, tem uma junta muito melhor que ao fim de 4 anos, sendo que dois desses não fez grandes festas, que vai para 120 mil euros o conjunto dessas grandes festas, teve apoios financeiros em 2,5 cantoneiros a mais do que havia no anterior mandato, teve uma técnica superior, pelo menos os contratos interministrativos da Câmara, assim o predispunho, uma técnica superior que estava à pensa à Comissão Social de Freguesia e, portanto, que isto dava mais 134 mil euros, sendo que o montante destes 2 anos seria, a grosso modo, 254 mil euros. Portanto, eu sei que há outras despesas, mas houve outros contratos interadministrativos, contratos elaborados com o município, que vieram cobrir certas despesas que também houveram. E se a Junta estará assim tão bem como o Sr. Presidente refere, e eu acho bem que puxo os galões, consideram que neste momento, e pergunto, se neste momento estão a proceder ao número de compromisso, ou seja, se já cativo uma verba, para quando fazem uma aquisição, aquela verba já está cativa para o pagamento daquela fatura. Portanto, mas em relação ainda ao seu manifesto, em que as promessas de fundo, e o Sr. Presidente vai dizer que isso é mentira, mas se for preciso eu me abro aqui o seu manifesto, as promessas de fundo que o Sr. Presidente fez, que era música para os ouvidos, para os fregueses, em que o médico viria à porta das pessoas outra vez, ou que faria com que chegasse o médico cada vez já está pior. Embora não seja culpa do Sr. Presidente, nem do Executivo, porque eu sei que não é. E em relação também à desagregação, eu julgo que, e eu considero que a União de Freguesias é muito mais vantajosa, eu considero, é a minha opinião, sendo bem utilizada, que é bem mais vantajosa que sendo cada uma por si. É preciso é saber puxar desse poder que essa União de Freguesias congrega no seu Presidente. Portanto, o Sr. Presidente irá dizer que isto é uma questão política, que vamos fazer política e vai desprezar a minha opinião, tal e qual como tem desprezado muitas vezes este órgão deliberativo, que é a Assembleia de Freguesia, que é um órgão em que dá opiniões, dá sugestões, ajuda o Executivo, ou pelo menos tenta, mas o Executivo tem de executar de acordo com essas deliberações. E algumas vezes isso não acontece, como também procedem a fazer projetos sem que os exponham à União de Freguesia, ao órgão a qual fazemos parte neste momento, do qual estamos aqui presentes. Portanto, Sr. Presidente, eu acho que o seu mandato foi um bocado aquém das expectativas que toda a gente, salvo seja, que parte da população votou-se no Sr. Presidente. É isto que tenho de dizer. Muito obrigado.
Sr. Manuel Serra.
Ora, eu começo agora como devia ter começado há bocado, mas eu às vezes estou tão concentrado no objetivo que me esqueço de cumprimentar os presentes e de fazer os cumprimentos formais à Sra. Presidente da Assembleia, ao Sr. Presidente da Junta, ao Executivo, a demais colegas de bancada e a todo o público. E vai-se fazer hoje é a nossa última intervenção. Não se ouve? Ah. Posso, se importam-se que eu tire isto, que me falo um bocadinho melhor que sem isto. Hoje é a minha última intervenção. Será o término da minha intervenção nas autarquias locais de mais proximidade. Se eventualmente as eleições correrem bem ao PSD, terei assento na Assembleia Municipal no próximo mandato, onde obviamente irei defender... Enfim, todos os interesses do Conselho e principalmente os interesses da nossa União de Freguesias, que foi uma coisa que eu sempre fiz enquanto Presidente de Junta e enquanto membro desta bancada. Há 4 anos atrás, quando o Sr. Presidente falou comigo e me disse, e eu disse, olha, acho que isto vai ser muito complicado, você disse, no fim, vamos fazer, no fim falamos. E portanto estamos no fim agora. Também quero só dizer o seguinte, aqueles que gostavam de mim vão passar a ter, a lástima de deixarem de me ver. Aqueles que não gostavam de mim vão ter a felicidade de deixar de maturar. Mas de qualquer maneira hoje ainda cá estou. Ora, estamos na altura de balanços. Eu só lhe queria dar nota, porque quando for fazer agora o balanço do seu mandato, gostaria que enfim, fosse imaginando algum contrabalanço relativamente ao que foi feito no meu mandato, onde eu era tão verde como o senhor, e portanto, e numa situação muitíssimo pior, porque estávamos a sair de uma agregação em que tinha as 10 freguesias todas incendiadas,
E numa Assembleia de Freguesia, onde o senhor não esteve, de 28 de junho de 2017, que o senhor só esteve cá na de setembro, e esteve cá um bocado e depois foi-se embora, já na altura das eleições, dizia esse edital que está aqui, e está na junta também, dizia no seu ponto 5, apresentação e discussão do balanço do 7º Fórum Empresarial. E no ponto 6, dizia assim, apresentação do ponto de situação das obras lançadas e a lançar. Requalificação do recinto da Feira dos 10 em Guia. Parque de estacionamento da Unidade de Saúde Familiar em Pombal Oeste. Requalificação da Estrada Nacional 109. Passeios e pluviais em Antões e Moita do Boi. Requalificação da ligação do Grô à Estrada Atlântica e Ciclovia. Passeios e pluviais em Rua da Capela de São João, na Ilha. Parque de Lazer da Ilha, pavimentos em calçada. Estacionamento em calçada, cemitério da Ilha. Conduta Geral de Saneamento, Ilha Foz. Saneamento na Rua do Moital, Rua da Água Formosa. Pavimentação do adro da Igreja em Mata Morisca. Piscina do Val de Sobreiro, reparação. No seu ponto 7 dizia, apresentação e discussão do balanço da 28ª edição da Expo Fago. Apresentação das principais atividades futuras, tabernas da Mata Morisca, Timilha, abertura da piscina em Val de Sobreiro, noites de verão, APL, OTL, Tasquinhas da Ilha. Apresentação do ponto de situação das faixas de combustível. E, por último, em nome dizia, apresentação e discussão da votação do contrato interadministrativo com o município de Pombal no âmbito da limpeza urbana. Foi aquilo que nós andámos a lutar e que os senhores beneficiaram, que foram os tais 2,5 cantoneiros mais, e que se eu tivesse sido presidente da junta não desistia enquanto não fossem 3. Mas pronto. Isto é para dizer que foi o trabalho que nós fizemos, apesar de sermos tão verdes como os senhores. E, infelizmente, a comparação que eu faço, eu chego a uma conclusão, é que esta equipa teve um fraco desempenho, não passou de uma equipa de manutenção, e fraca. Há uma falta de ambição, uma falta de propostas diferenciadoras desta União de Freguesias, porque esta União de Freguesias tem qualidade e potencial para ser uma coisa completamente ímpar no Conselho, mas é preciso ter quem puxe por ela. As intervenções sempre atrás do prejuízo e nunca antecipando necessidades. A tenda do USF é um caso desses. Os senhores que foram por atenda em janeiro, quando ela havia ter estado desde novembro, pelo menos. Nenhuma das principais promessas de 2017 foram cumpridas. O regresso do médico, os transportes e até a reversão da almejada desagregação. Nem sequer uma discussão houve. Os senhores não promoveram sequer uma discussão popular sobre a eventualidade da desagregação. Pois, no meu tempo, pessoas que estão na sua bancada promoveram abaixo de assinados para a desagregação e foram invocar, inclusivamente, coisas erradíssimas, a dizer que nós não tínhamos feito A, B e C, porque a desagregação, e entre elas, era o Parque Lazer da Ilha, que estava uma miséria, quando tinha sido acabado de ser todo requalificado. Quer dizer, nem tiveram o cuidado de ir ver se as coisas estavam feitas, tinham sido lá sido gastos mais de 5 mil euros. Os serviços administrativos e sociais perderam qualidade com a dispensa de algum pessoal qualificado, porque os senhores tudo fizeram para que eles fossem embora, porque nada fizeram para depois reter. Provavelmente teriam as vossas razões, mas o que é um facto é que as coisas não se fazem sem pessoas com qualificação. Ora bem, relativamente ao início do vosso mandato, foi um mandato que começou exatamente com uma atitude retaliatória em relação ao anterior executivo. Arranjaram uma auditoria para condenar o anterior executivo porque encontraram uma conta com passivo corrente de 100 mil euros numa junta que tenha 1 milhão de euros de orçamento. Não perceberam o que é que era um passivo corrente. Hoje já percebem, mas na altura não perceberam. Hoje, eventualmente, estará melhor. Como aquilo que o Celso disse, não tiveram aquelas graves pesos e financeiros da junta, que são as grandes festas, e bem que vocês há dois anos que não as fazem. E pronto, é como é. Mas, não se, por acaso, esqueceu-se de fazer uma auditoria agora para apresentar as vossas contas. Porque agora era engraçado se tivessem também feito uma auditoria para dizer as vossas contas estavam mais e as nossas estavam bem. Não ganharam nada com isso, gastaram dinheiro à junta. E, portanto, é mais infelizmente, uma outra... Porque os senhores deviam ter começado, era com um agradecimento ao anterior executivo, pedir ajuda ao anterior executivo para vos ajudar. Eu nunca vos neguei esse, nem eu, nem nenhum dos meus membros do nosso executivo. Mas não o fizeram, preferiram ir pela parte da retaliação e depois, obviamente, que o tiro saiu-vos pela culatra porque nada havia a retaliar. Eu tive, inclusivamente, depois dos senhores entrarem, tive fornecedores a telefonarem-me ainda, a dizer, mas eles estão-me a dizer que não me vão pagar a dívida. Isto eu preciso no meio quem foram. Não vou dizer quem foram. Eles estão-me a dizer que não vão pagar a dívida, que as dívidas são vossas e que eles não têm dinheiro para pagar e não pagam. E eles assim, não tenha problema, porque a empresa é deles, e portanto a empresa é que é responsável, não sou eu. E pagaram como nós pagaríamos. Portanto, relativamente a outras atividades, nomeadamente o centro escolar. O nosso centro escolar nasceu torto, e os senhores permitiram que ele ficasse torto. Havia intenção daquilo ter uma funcionalidade integrada com a escola secundária. Este centro escolar nunca devia ter sido feito, nem a Junta devia ter permitido que ele fosse construído sem integrar a abertura do Rio da Rua dos Rosinhos para a Rua das Covas e fazer aquela circulação. Não o deviam fazer. O senhor sabe, por exemplo, vai ter comigo, eu lembro-me disto. Então, e a Rotunda Norte? Pai, o que é que eu posso fazer para a Rotunda Norte? Olha, passado 4 anos, o senhor fez aquilo que eu lhe disse que nós tínhamos feito. Está bem, tem expropriação e se calhar nem daqui a 8 anos. Pronto. Mas de qualquer maneira permitiria a circulação. A Praça Fechada, outra grande vossa intenção, nem a requalificação do recinto, nem a Praça Fechada aconteceu, nem a requalificação do recinto da Capela, que já fechou os 400 anos, nem a conclusão das obras do recinto da Feira da Guia, da Feira, ao pé do Guiense. A Feira dos 10, uma corajosa mudança da data de realização, foi uma coisa de facto difícil de fazer. Se vocês pensarem bem, difícil de fazer foi fazer o contrário. E quem o fez teve coragem, porque quis, com essa mudança, tentar revitalizar a feira remetendo-a para o dia 10. Eu não tenho opinião sobre se tem melhor no dia 10 ou se é melhor no dia... Agora, mudá-la para o dia tradicional é muito fácil, toda a gente aplaude. Eu não sei se os senhores, entretanto, conseguiram retirar daí benefícios para a feira. O que eu aplaudiria, se fosse, como vossa iniciativa, se fosse possível, era... se vocês revitalizassem a Feira da Mata Morisca, ou a Feira dos Antões, que essas acabaram, isso tinha sido uma iniciativa vossa, mas não foi. Parques infantis na freguesia. Nada, apenas há de ser. E agora que já andámos a aprender, agora é que vamos fazer. Acredita quem quer, mas cada vez enganam menos. Nada sobre ampliações do Parque de Lazer da Ilha, nem sobre a conservação do Val da Sobreira. Se calhar ainda lá tem os 80 litros que eu lá deixei de verniz para pintar os decks, que custaram, não sei se foram 80 litros, custaram 400 euros. Se calhar ainda estão no armazém, ainda não foram aplicados. Ou se eu já tivesse, já estavam gastos. As grandes obras, todas as grandes obras que os senhores fizeram, foram obras que já vinham projetadas do nosso mandato. A maior obra que vocês fizeram foi o cemitério da Guia, e foi neste momento a rua ao cemitério da Guia, que eu me lembro, eu não estou a ver mais nenhuma. O projeto estava todo feito por nós. Fizeram também o centro escolar, que eu também acompanhei, e exigi que fosse feito de outra maneira, e os senhores permitissem que fosse alterado. As limpezas urbanas deixam bastante a desejar. Salvaguarda aqui para a Avenida Mata Morisca, ou Manuel Mata Morisca, porque de facto aqui na Mata Morisca as coisas têm andado cautelarmente sempre bem cuidadas. Dispensaram 2 anos de festas, ainda bem que ao menos numa das freguesias as coisas correm bem, porque eu não estou cá para dizer mal do executivo, estou cá para dizer mal daquilo que vejo. Há grande desmazelo na limpeza e conservação dos locais públicos, a iluminação pública constantemente apagada, sem intervenção imediata da Junta. Os senhores não têm conhecimento, mas eu andava constantemente a verificar onde é que andavam candeeiros apagados, e eu tinha o telefone dos engenheiros todos da EDP e ligava-lhes no imediato, porque as coisas tinham que ser feitas, e apertava com eles para as coisas serem ligadas no imediato. Nós temos aqui 2, 3 dias, o Largo da Guia chega a estar apagado 2, 3 dias seguidos e ninguém pergunta nada a ninguém, e ninguém diz nada a ninguém. É curiosamente, curioso que, por exemplo, no Largo da Guia, o Largo do Rocio, por exemplo, este ano, o cuidado foi tanto que até a relva secou. Esqueceram-se de pôr a rega a funcionar. Mesmo não utilizada, deveria ter uma apresentação cuidada devido a... não, peço desculpa. A tina do largo, que está cheia de, estava cheia de verdete, e mesmo não utilizada, devia ser limpa. Se já foi limpa, ainda bem. Mas teve. Ou seja, chegar a esse ponto é que não deve. Sobre a ligação à A17, que eu saiba, os senhores não fizeram nada. Não houve uma negociação de terrenos, não pugnaram para que a coisa avançasse. Nomeadamente, a tal rotunda que o senhor Francisco tanto nos reclamou no nosso tempo, a rotunda à sua porta, eu espero que agora, enfim, já alguma vez que esteve aí, que tenha conseguido resolver esse problema. Porque nós estávamos a tentar resolvê-lo. A grande vitória do alargamento da Ziga Norte, já há muito reclamada pelo anterior executivo, mas que a resposta que tínhamos é que não havia dinheiro. O incauto e desatento acompanhamento das intervenções na guia, sem preocupação e discussão do aumento da ZIGPA nascente em 20 hectares. Os senhores simplesmente não ligaram. E o Presidente da Câmara quis fazer o desenvolvimento da ZIGPA para dentro e os senhores deixaram andar e estava tudo bem e até andaram. Era impossível andar por aquilo, porque andaram a fazer lá o levantamento do cadastro. E, portanto, só quem não liga às coisas é que permite que elas... Eu sei que depois de nós termos feito esta intervenção na Assembleia, eu sei que o Sr. Presidente veio dizer, epá, nós já dissemos que não queríamos. Está bem, mas não devíamos ser nós a dizer. A Junta é que tinha a obrigação de ver. A Junta é que anda todos os dias no campo. Reclamam grande iniciativa de saneamento, mas todas essas obras foram defendidas e lançadas no nosso mandato. Apenas se limitaram a deixar andar todas as intervenções municipais sem exigências de qualidade e eficácia. O emissário de Carnide quase concluído no nosso mandato. A conduta Ilha Foz São João da Ribeira e Mata Mourisca Ratos lançados e executados. Os caminhos florestais limpos e recuperados. As limpezas da faixa de combustível e seus executantes, que continuam a ser, ao que sei, os mesmos executantes que os senhores hoje usam. E ainda bem, porque eles trabalham bem. Ora, quais foram as grandes melhorias e vantagens para a freguesia da vossa candidatura? O fórum empresarial foi triste e sem qualidade, e por isso nunca mais aconteceu. A integração em rede funcional da Junta, Comissão Social de Freguesia, instituições de saúde, polícia e educação, que eu saiba, morreu. Pois muito do que podíamos ter evoluído foi perdido. O que deveria ter sido acautelado não foi. No final, e assim é em jeito, e agora vem tudo à bruta, vem a ampliação da Ziga Norte, com um projeto a que me oponho, porque por urgência política, mais uma vez se condiciona a qualidade com lotes altamente irregulares e pouco funcionais, e mais uma vez se permite desenvolver um mau projeto, quando é fácil e possível desenvolver algo de muito maior qualidade. Aliás, como sabem que eu faço parte da equipa do Pedro Pimpão à Assembleia, já lhe disse, aquele concurso a norte da ZIG vai ter que ser revisto, que aquilo é uma porcaria que lá está. E, portanto, eu vou me empenhar nisso. E espero bem que o futuro executivo se empenhe. Porque é muito mais fácil quando todos se empenham na mesma coisa para ficarmos com uma coisa que deve ser. Por último, a terminar, a inenarrável defesa com unhas e dentes da FabLab da Luziaves, no local escolhido pelos interessados. O tapete vermelho de recepção, apenas com os apoiantes, a incauta defesa e insistência no mesmo com insensibilidade ao clamor social, o desrespeito às decisões votadas por maioria para a busca de soluções alternativas, e agora nem sequer falam na Luziaves no vosso projeto, porque sabem que é sensível e, portanto, nisto agora ninguém fala. E então os mentores políticos vossos que usam ilegalmente prerrogativas das associações para intervenções em assembleias de freguesia, que já aqui foi falado pelo Dino, com assuntos totalmente estranhos à associação, aos da associação, com a vossa conivência política, que teria terminado em queixa de impugnação e ilegalidade, se por acaso nós não tivéssemos acordado uma solução de retirar essa intervenção da ata da assembleia, portanto faz de conta que não existiu, para termos formais. E já agora, como é que um executivo que ignora totalmente as decisões da Assembleia, seja ela qual for, integra um membro para integrar a futura Assembleia Municipal, que até apresenta uma lista própria para essa Assembleia Municipal,
que tem este espírito, e se tem este espírito nada a fazerem, do que lá se possa decidir, desde que não seja do vosso acordo. Foi o que aconteceu aqui. Houve aqui várias moções que foram apresentadas, e os senhores pura e simplesmente fizeram tábua rasa. O que vocês disseram e o que vocês aqui decidiram não serviu, não interessou nada. Por exemplo, o estacionamento pago ao lado da junta na guia, conforme era solicitado nos termos em que é em frente à farmácia, no largo, para pôr-se lá mais um aparelho, para que as pessoas tivessem um estacionamento, enfim, que fosse variante, para que não estacionassem lá horas e horas a fim. Ora, é que esta posição que os senhores ocupam de executivo não vos dá o direito de decidirem por todos nestes assuntos importantes. Dá-vos é a obrigação de acautelar os interesses da maioria e supor que o mundo amanhã é cor-de-rosa não garante que o seja. Porque hoje é cor-de-rosa, mas depois pode vir a tornar-se um pesadelo, e essa é a obrigação da Junta de Freguesia, acautelar esse pesadelo. Ora, eu julgo que enganaram o povo uma vez. Quis acreditar no mundo de maravilha que lhes prometeram. Mas parece que muitos já acordaram e já perceberam no bluff deste executivo. Porque já o demonstrou toda a sua incapacidade. E mantendo a mesma equipa, mesmo com mentores políticos ambiciosos da sua imagem pessoal e falar doce, mas que não encanta, desta vez irão ter a votação que merecem e deixar vago o lugar para outros que sabem fazer muito mais e melhor e que trarão de novo a esta União de Freguesias o orgulho e projeção que nestes últimos 4 anos nos esteve afastado. É o meu vaticínio e é o meu desejo. E como eu, aliás, aqui em dezembro do ano passado vos disse que tinha o desejo que o próximo Presidente de Câmara, que vos apoiava, e o seu chefe de gabinete, que até no Facebook fez um apoio direto. Né? As pessoas não gostam disto. Eu não falo porque não quero. Não, eu falo tudo. Eu falo tudo o que tenho, quero falar e o que tenho de falar. Ainda bem que o Presidente de Câmara se vai embora. Há de vir um muito melhor. A vossa vida nesse aspecto, se continuar aí, não vai ser tão fácil do ponto de vista do apoio, mas se calhar vai ser melhor porque o que lá vem vai fazer muito mais, acho eu. Ora, se assim não for, e se o povo resolver dar-vos, se o povo resolver, Senhora Presidente, eu vou já acabar, eu sei que já estão a pedir para eu terminar a minha intervenção, mas é a minha última intervenção, portanto, enfim, acho que também não faz mal ouvirem-me um bocadinho, para também já ouço os outros todos. Ora, se assim não for, teremos que aguentar 4 anos do mesmo, e neste caso será porque merecemos, já que os escolhemos democraticamente. Muito obrigado e boa sorte a todos.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Eu não creio que o Dino tenha abordado em nenhuma das suas questões. Relativamente ao Celso, eu tirei aqui algumas notas das intervenções que vocês fizeram. Vou tentar chegar a todos os pontos, dando aquela que é a minha opinião, em função das vossas abordagens, que são abordagens à vossa maneira, como sempre foi este mandato todo, não me surpreende em nenhum ponto, ok? E como vivemos num sistema democrático e como estamos num órgão político, é natural que assim seja e feito desta maneira. Agora, algumas coisas que vão sendo ditas que não correspondem naturalmente à verdade, eu essas cumpro-me a missão de as combater conforme é a minha obrigação. O Celso diz que nós temos o hábito de nos vitimizar. E fez uma série de perguntas e avançou com as respostas. Portanto, já sabe quais é que são as respostas que nós vamos dar, porque é tão óbvio, é claro que é a sua opinião. Eu tenho uma opinião totalmente distinta em relação a essas questões. Como, por exemplo, as questões das contas, que são questões que desde o início do mandato, eu sei que o Celso foi tesoureiro do último executivo, todos nós sabemos como é que estavam as contas no final do último mandato. É impensável andarmos hoje a tentar arranjar forma de pormos o cenário cor-de-rosa, como quem diz, não estava nada mal e agora tinha que estar melhor. Pronto, é claro que é a vossa opinião, eu vou dizer o quê? Que concordo com isso. Mas querem que eu concorde com uma coisa destas? Mas não é verdade que as contas eram terríveis? É evidente que é verdade. E não tem mal nenhum termos que assumir isso. Não tem mal nenhum que temos que assumir isso. Assim como é verdade, de facto, nós acabamos por beneficiar de alguns apoios que os senhores não tiveram, fruto do vosso trabalho. Qual é que é o problema em aceitar isto? Não tem problema nenhum. Bom trabalho. Bom trabalho. Agora, hoje a realidade das contas é outra, se tínhamos obrigação ou não. É outra história. É evidente que trabalhámos para termos as contas equilibradas, sempre, sim. A realidade que apanhámos não era boa, todos nós sabemos disso, mas também não andámos aqui a apontar o dedo a ninguém, a dizer que a culpa é tua, tu é que fizeste isso e não sei o quê, e agora nós estamos todos tramados. Não foi esse o nosso comportamento, nem a nossa posição, em relação à questão que colocaste, não sei com que intuito, mas ainda bem que a colocaste, da cabimentação e desses processos todos que em termos contabilísticos são obrigatórios, dizer-te que sim, evoluímos esse patamar e cumprimos neste momento com todas as regras do sistema de normalização contabilística, que é o SNCAP, todas, em função da exigência do nosso executivo para que todas as contas batessem certo, para que todos os procedimentos fossem corretos. As promessas são música, o médico à porta das pessoas. Quem assistiu à nossa campanha eleitoral de 2017 sabe que o que nós dissemos, quer em programa, quer nas cerca de 9 sessões de esclarecimento que fizemos, felizmente com salas sempre bem compostas, foi que iríamos lutar para que periodicamente pudéssemos ter um médico e um enfermeiro na Mata Morisca e na ilha. E esta era a nossa estratégia, na qual nós acreditávamos, conforme já discutimos isso também aqui, vocês sabem disso. E fizemos tudo para que isso acontecesse. Fizemos reuniões com o diretor do ACES de Pinhal Litoral, na altura do Dr. Pedro Cigalho. Fizemos reuniões com outros elementos técnicos da área da saúde e foi-nos transmitida essa impossibilidade de forma veemente. Agora, não prometemos o médico à porta das pessoas. E a forma como dizemos, como construímos a nossa frase política, leva e induz em erro o ouvinte. E eu acho que esse não é um jogo bonito, Celso. A mesma questão em relação ao tema da desagregação. Quem, nessas mesmas sessões de esclarecimento e ao longo de todo este processo de 4 anos à frente da Junta, com quem fomos falando, nos abordou em relação ao tema da desagregação, sabe que em momento algum nós dissemos às pessoas que queríamos desagregar a freguesia. Nunca foi o nosso propósito. Nunca. Dissemos sim, sempre, que ao contrário daquilo que havia acontecido em 2013, as pessoas deveriam ter a possibilidade de definir o futuro das suas terras. Definir o futuro das suas terras em função das suas identidades. Mas isso nunca quis dizer propriamente, em momento nenhum, que a Junta de Freguesia fosse contra o processo de agregação. Nunca foi. Aliás, temos uma opinião, cada um de nós, bastante própria. Eu pessoalmente acho que, de facto, em conjunto, agregados, ficamos numa freguesia com outra estrutura, com outra capacidade a nível concelhio, que, tirando a freguesia da sede de concelho, faz de nós, de facto, a segunda maior freguesia, e isso, efetivamente, veio-se a comprovar que acabamos por ser a segunda freguesia com mais investimento captado neste mandato. E, de facto, temos a noção de que a forma como colocamos as coisas desvirtua aquilo que foi a realidade do momento. Quanto às... Quanto às questões colocadas pelo Sr. Manuel Serra, muito rapidamente também dizer-lhe que a questão dos editais é uma questão estratégica. Há quem opte por editais bonitos e pomposos e que, na perspectiva do leitor, nos tragam mais valia. E há quem opte por outro tipo de estratégia, como já percebeu ao longo de todo o mandato, conforme é o documento e a forma como apresento detalhadamente toda a informação do Presidente. Quanto à questão das propostas diferenciadoras, deixe-me dizer-lhe que este mandato é terrível. E quem esteve nele integrado tem que concordar com isto. Nós tivemos 2 anos iniciais, que são naturalmente anos de aprendizagem e de adaptação. Nós teríamos que passar por esse processo, conforme o Manuel também teve, e o seu executivo, ou parte dele, porque tinha ex-presidentes junto nele, integrados. E depois tivemos 2 anos em contexto pandémico, que de facto nos veio inviabilizar muitas das estratégias que tínhamos definidas e muitas delas constantes no nosso programa. Agora, se não apresentarmos estratégias diferenciadoras, todas as que queríamos, não. Mas apresentámos algumas, não custa nada valorizar. E eu fui apontando aqui algumas que me lembrei. Muito rapidamente, tornei interfreguesias que tivemos no Conselho de Pombal e aqui... nas sedes das nossas associações desportivas, numa perspectiva de apoiar as nossas associações e de ganharmos a tutela de um evento concelhio organizado pela União de Freguesias, não é diferenciador? Eu acho que é diferenciador. A dinâmica dos percursos pedestres, que infelizmente não está já concluída. Está em fase de conclusão, temos gente no terreno a trabalhar e será o percurso pedestre o primeiro homologado do Conselho. Então não é diferenciadora. O trabalho que fizemos em termos culturais com a criação do plano anual de atividades, do cartaz cultural, é diferenciador. Se chega, provavelmente não chega. Provavelmente não chega. Mas não me querendo vitimizar, de facto houve contingências fortes que nos condicionaram também. Vocês já vão perceber que eu não tenho problemas nenhums em assumir os falhanços, alguns deles os que estavam vertidos no nosso programa eleitoral. Quanto aos recursos qualificados, já tivemos essa discussão imensas vezes, a mim oferece-me dizer-lhe que os recursos que temos na Junta são qualificados, são de altíssima qualidade e fazem um trabalho excelente. Só que só consegue reconhecer isto quem acompanha todos os dias. Se andámos a dizer que não pagávamos dívidas dos outros executivos, lá está, entramos mais uma vez naquele... É parecido à interpretação que eu fiz da Thelma da outra vez. Ou alguém mentiu, alguém lhe mentiu a si, ou é melhor que nos está a mentir a nós. Alguma vez dissemos que não pagávamos dívidas dos outros a alguém? São dívidas da Junta de Freguesia, têm que ser assumidas. E como foram muitas. Como foram muitas, naturalmente. Naturalmente, de promessas que são feitas em final de mandato e que depois transitam. A questão da Feira dos 10, da coragem que o antigo executivo teve em mudá-la por questões relacionadas com a rentabilidade. Há quantos meses, para não dizer anos, é que a Feira dos 10 não funcionava nos moldes que eram conhecidos? Toda a gente sabia disso. Eu sei inclusivamente qual é que era a opinião do Manuel Serra. E hoje, em função dessa alteração, que era naturalmente reclamada pela grande parte dos feirantes e dos fregueses, conseguimos passar por um retorno praticamente uma média de 300 euros por mês, quando antes tínhamos 50. E este indicador é que comprova que, de facto, houve trabalho, sim senhor, na questão da potenciação da nossa Feira dos 10, não só na alteração da data, que sim, era fácil de fazer, mas não deixámos de o fazer o mais rápido que foi possível. Num processo difícil, que levou quase 200 feirantes para o espaço novo, requalificado por vós, e bem, mas que, como toda a gente sabe, organizar feirantes é quase montar um puzzle de 5 mil peças, todas iguais. A questão do Val da Sobreira. O Val da Sobreira passou por um processo de aquisição de terrenos, que tem que ser naturalmente a primeira fase, e está a passar pela segunda fase, que é a criação do projeto. E a terceira fase tem que ser a sua execução. É difícil, num timing mais curto, conseguir mais. E foram negociações difíceis, demoradas, bastante prolongadas no tempo. Felizmente que o processo de se avançar para a contratação da equipa de arquitetos, que é externa à Câmara Municipal, e ainda bem, refira-se, foi célere, e temos o projeto que não nos chegou ainda para parecer, para pedir de parecer, mas já está na iminência de chegar à Junta para pedir de parecer. A questão do Largo do Recio. Oh, Manuel, permita-me dizer-lhe que é um exemplo falhado da sua parte. O Largo do Recio, conforme estava, aí sim, esse sim estava abandonado. Há quantos anos já não funcionava aquele fontenário? Manuel sabe disso. Foi ou não foi uma das coisas que fizemos quase de início? Recuperámos, tinha lajetas, tinha lajes fora do sítio, faltavam lajes. Tentámos dar uma cara, comprámos a bomba com a ajuda da Câmara Municipal e pusemos a funcionar porque achávamos que aquele largo precisava de vida. Precisa muito mais que isso, precisa de um projeto diferente, precisa de ideias diferentes, precisa de mais espaços verdes. Sim, tem lá a relva a secar, já o jardineiro ouviu, e na tua espera que me responda algumas mensagens que lhe mandei, porque até é um menino que nós gostamos e que até cumpre, mas naquela parte central da guia e urbana da guia é impensável termos ali a relva a secar. Sim, tens razão. Mas daí a termos valorizado, quem é que andou atrás da Câmara para podermos ter a recuperação do busto que lá está naquele largo, que nunca tinha tido nenhuma intervenção? Fomos nós. Também não custa nada a reconhecer. Daí a dizer que não fizemos nada. Não posso estar tão em desacordo. Assim como, Manel, com todo o respeito por quem passou por esta junta estes anos todos, vir dizer, ou posso ter entendido mal, que a Comissão Social de Freguesia morreu. Mas quero que eu lhe mostre quantas são as respostas que temos hoje de instrumentos sociais ao dispor da população que não tínhamos antes. Mostre. Eu mostro. Projeto Luísa. Projeto que intervém em famílias em luto, doença oncológica e trauma, a título gratuito para o freguês. Os técnicos superiores da área vêm ao terreno. Programa ABEM possibilita às famílias carenciadas a aquisição de medicação por um preço reduzido. É um projeto que é dinamizado pelo município em parceria com a Comissão Social de Freguesia. Projeto IRIA. Este projeto é desenvolvido pela Delegação de Centro da Associação Alzheimer Portugal, que estabeleceu o protocolo. Vem perguntar à Junta se estávamos interessados em estabelecer protocolo. Como é evidente, dissemos imediatamente que sim, porque era uma resposta que em proximidade não existia, e que pretende dar o apoio a pessoas com doença de Alzheimer e outras doenças, e sobretudo aos seus familiares. No terreno, com atendimentos na junta e no domicílio. Proximidade. Tem por base a capacitação de pessoas idosas, retardar a institucionalização, promoção de saúde mental adaptada, adaptação aos diferentes desafios do processo de envelhecimento, adaptação às condições de vida. Encontrando-se numa fase inicial, é desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia da Rainha, com quem também protocolamos, porque queremos ter tudo o que sejam instrumentos sociais. O programa POA-PMC tem a ver com o apoio familiar que prestamos a 50 agregados familiares todos os meses. O Banco Alimentar já existia, de facto, em parceria com o Grupo Sociocaritativo. Gabinete de apoio à vítima. Estamos a falar de violência doméstica e já temos hoje técnicos da área que vêm à Junta de Freguesia fazer atendimentos a quem precisa de apoio. E, portanto, se acha que isto é uma Comissão Social de Freguesia que é zero, deixe-me dizer-lhe que tenho a prova em como há, de facto, alguma falta de conhecimento em relação a algumas matérias que estamos a falar. Se a Ziga Norte é um mau projeto, Manuel, deixe-me dizer, sem querer com isto, comprar a sua raiva, nem a sua indignação, eu não sei se é um projeto mau, mas sei que, para ser bom, era preciso que as pessoas disponibilizassem as suas parcelas de terreno à Câmara Municipal de Pombal. Como se sabe, tem essa intenção de apostar na zona industrial da Guia e na sua ampliação, que, como também sabe, é claramente um instrumento que nós temos, provavelmente os mais valiosos, sobretudo no que é o crescimento do nosso território e da nossa freguesia diz respeito. Useá-vos no programa nem tão pouco merece a minha atenção. E termino.
Passamos então à ordem do dia.
Senhora Presidente, eu gostava só de fazer aqui dois ou três reparos, que era para ficarmos. Nesta história das discussões, Sr. Presidente, repare que eu não lhe vim fazer pergunta nenhuma. Vim apenas fazer uma afirmação, até porque estas discussões, obviamente que a sua opinião é diferente da minha, só me faz lembrar que as pessoas, quando não têm mais objeto para se reverem ou para fazerem a sua defesa, faz-me lembrar sempre aquele anúncio da televisão, daquela vaidosa que diz: se eu não gostar de mim, quem gostará? Bom, obviamente que eu não reduzi os serviços da Junta a zero. Não diminui os serviços, tudo o que os senhores fizeram de bem. Com certeza que tiveram o meu apoio, têm o meu apoio. O que eu acho é que deviam ter feito muito mais e não fizeram. E aí é que vai a minha crítica. Poderiam ter feito muito mais e não fizeram. Nós temos a única freguesia do Conselho, tendo sido nós a freguesia precursora da Comissão Social de Freguesia, que, não sei se os senhores sabem, eu acho que isto já foi contado, na altura em que foi montada a Comissão Social de Freguesia por Manuel António, o seu patrono, Narciso Mota, no CLAS, pôs-se aos saltos a dizer que a Comissão Social de Freguesia da Guia, na altura a única do Conselho, era ilegal. Ilegal. E hoje foi exemplo para se espalhar pelas freguesias todas. Portanto, há coisas que custam a lutar. Aí é que está a história. É nós acreditarmos nos assuntos, lutarmos por eles e não deixar que eles morram quando acreditamos que eles vão ter vantagens. E também não permitir que eles aconteçam de qualquer maneira só porque quem tem dinheiro quer resolver o assunto do imediato. A Zona Norte, a Zig Norte, está mal. E repare, eu recusei-me a vender um terreno que lá tenho. Isto já foi objeto de conversa que aqui está. Ainda está por vender. Eu já disse ao Pedro Pimpão que ele vende-lhe. Já lhe disse. Assim vende-lhe. Portanto, não é por causa de mim que as coisas não vão andar. E, relativamente aos restantes terrenos, sabe o que é que tem que ser feito, Sr. Presidente? Eu estive na negociação, porque eu era secretário da Junta com o Conceição. Quando se foi falar com o Sr. Major, que era o dono do Pinhal, que era o Pinhal do Major, onde está a Ziga, a primeira fase, aquilo foi uma negociação muito difícil. Andámos para ali, primeiro que o homem vendesse, mas vendeu. E toda a gente vende. É tudo uma questão de tempo e de esforço. Agora, o que não se pode é dizer: eu tenho 44 hectares para intervir, vou fazer aqui uma coisa, uma maravilha. E depois, este não vende, aquele não vende, aquele não vende. Epá, então se não vende, faço aqui isto, que no fundo é um triângulo em que os últimos lotes, não sei se já viu o projeto, mas eu vi. Epá, desculpe, eu tenho que dizer isto, aquilo é uma cagada. Eu recusava-me, enquanto Presidente de Junta, a aceitar que fizesse uma coisa daquelas no meu território. Mas não pode ser. Não fazem bem, não façam nada. Esperem para o momento mais oportuno e nós vamos ajudar a resolver as questões dos terrenos e quando estiverem resolvidos. Então façam uma coisa como deve ser. Assim é que deve ser. Relativamente à Comissão Social de Freguesia, quero só dizer mais isto. É que, sendo nós a precursora das Comissões Sociais de Freguesia, somos a única Comissão Social de Freguesia que neste momento não tem um técnico superior encarregue, contratado como técnico superior, porque os senhores, para resolverem a questão das contas, foram buscar o protocolo que a Câmara dá para pagar um técnico superior, e em vez de contratarem um técnico superior, foram resolver as contas, para depois agora virem dizer que têm as contas equilibradas. Também já disse, relativamente às contas, o grande desequilíbrio que nós tínhamos, nós contávamos continuar a ser executivo. Quem é que acha que ia pagar esse grande desequilíbrio? O senhor sabe que, periodicamente, há zonas de alto desequilíbrio e depois vêm, de 3 em 3 meses, as dotações orçamentais e é aí que se reequilibra. E onde é que nós estávamos na altura em que os senhores ficaram com as contas? Estávamos no fim das tasquinhas da ilha, e no fim da faga e no fim das tabernas. Portanto, os senhores é que ficaram assustados, pensavam que encontraram um pote de cheio de ouro e encontraram uma dívida. E depois classificaram-na como de uma junta falida. E eu pergunto, os senhores faliram? Os senhores não pagaram as dívidas, nós também as pagaríamos. E também, se tivéssemos tido agora o que vocês tiveram, obviamente que apresentaríamos as contas que os senhores apresentam. Portanto, se os senhores fizeram bem, com certeza. O problema foi terem classificado mal aquilo que os outros tinham feito. Eu, se viesse agora, e se os fundasse agora, eu seria o último a dizer mal daquilo que vocês fizeram. Eu, enquanto estive aqui, digo. Eu, depois de estar nesse lugar, jamais direi mal ou o que quer que seja dos anteriores. Relativamente à questão de me virem questionar, porque vieram-me questionar, e foi aqui da Mata Morisca, foi exatamente por alguém, não sei quem, ou dos senhores, ou dos vossos apoiantes, vieram, epá, não, os gajos deixaram aqui uma data de dívidas, a gente não vai pagar essas dívidas, os gajos que paguem. É evidente que a pessoa que disse isto não sabia o que é que estava a dizer. Mas não deixou de excitar ainda mais contra nós a opinião pública. E obviamente que eu descansei as pessoas, disse ao meu amigo, não tenha problema nenhum, porque eles, isto é como quem herda uma firma. Quem herda uma firma, herda as vantagens e herda as dívidas. E tem que as pagar, se as contas tem que as pagar. Portanto, isto que eu queria dizer, eu não retiro nenhuma qualidade ao que a Junta está a fazer, nem o que a Junta fez de inovação, ainda bem que fez. Nós provavelmente também faríamos, de outra maneira, com certeza, porque aceitaríamos também as sugestões que nos quisessem fazer, todos esses organismos, tudo isso que acabou de relatar, ainda bem, até porque o senhor sabe, como eu sabia, que tudo o que se passa na Comissão Social de Freguesia é uma coisa que não tem projeção pública. É uma coisa que só quem está dentro é que sabe como é que acontece. Eu sabia como é que se desenrolavam as coisas, mas não é dentro da organização da Comissão Social de Freguesia. Há coisas que não estão a funcionar bem e que funcionavam bem no nosso tempo e por causa dos puxões que foram desatentos nesse aspecto. E, portanto, é aí que me estou a referir. Eu não estou a dizer que está reduzido a zero. Não. Estou a dizer que tem estas duas condicionantes. E, portanto, mas olha, são questões de opção. São questões de opção. Os senhores optaram por aí. No meu papel cabe-me fazer a crítica. Se dessa crítica os senhores se continuarem a ser executivo, o que eu não desejo, pelo menos retirem da minha crítica alguns alertas para poderem eventualmente emendar aquilo que pode estar menos bem. É isso. Muito obrigado.
Passamos então aos pontos de ordem do dia. Ponto 4. Leitura e discussão da informação do Presidente da Junta, balanço do mandato.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às questões que este ponto contempla, de facto, não é fácil pegar num mandato destes com esta tipologia. São 4 anos... Deixem-me dizer-lhes que foram 4 anos, apesar de tudo, que eu considero que foram 4 anos muito bonitos no conjunto da opinião da nossa equipa, o que não invalida que não tenham sido 4 anos bastante difíceis, de facto foram. Eu já tinha essa noção, mas efetivamente depois no terreno conseguimos comprová-la melhor. Ser Presidente de Junta não é efetivamente uma tarefa que seja uma tarefa fácil, mas o facto das tarefas que nós assumimos não serem fáceis também nos fazem retirar delas um maior gozo, um sentimento de, de dever cumprido quando conseguimos atingir as metas totalmente diferente, da mesma forma como nos faz sentir dupla ou triplamente frustrados quando não as conseguimos. Acima de tudo foi um orgulho trabalhar em prol desta União de Freguesias, onde esperamos continuar mais 4 anos. E eu devo, antes de começar a falar sobre os pontos que habitualmente falo nas informações do Presidente, e numa perspectiva de os avaliar numa perspectiva global também, eu queria deixar aqui, honestamente, isto pode estar a soar uma mensagem de despedida, mas é aquilo que me apetece fazer. Apetece-me agradecer, ok? Apetece-me agradecer à minha equipa de trabalho, apetece-me agradecer aos funcionários da Junta de Freguesia, apetece-me agradecer todo o empenhamento da Sra. Presidente da Assembleia e apetece-me agradecer também toda a aprendizagem que retirei com as vossas intervenções, ainda que, na minha opinião, não tenham sido naturalmente ao meu jeito, também não era esse o objetivo, mas não tão construtivas em determinados momentos. E vamos ao balanço. Portanto, eu considero que, em função de todas as contingências que tiveram associadas a este mandato, o balanço é positivo da atividade da Junta de Freguesia. Se é um balanço perfeito, não será, com certeza. Nós temos o nosso programa eleitoral para o qual olhamos muitas vezes. Foi um programa que foi criado do zero, sem, digamos, uma base, com as nossas ideias, sabendo que os programas, como o Manuel já disse uma vez, e bem, eles nunca podem ser muito diferentes, porque as necessidades da freguesia, as várias listas candidatas conhecem-nas e nunca podem fugir muito delas, principalmente das mais estruturantes. Mas depois há uma série de estratégias que individualmente nós achamos que são execuíveis e depois no terreno vemos que não são. Isso, se é aceitável num primeiro programa, num segundo com certeza que não será. E daí também o aumento da responsabilidade, que é candidatarmos novamente a uma junta de freguesia, porque sabemos que o índice de exigência será duplicado, se não mais do que isso. E portanto, em termos de projeto, conseguimos algumas coisas que queríamos, não conseguimos outras, naturalmente, não conseguimos outras, o que nos deixa desapontados, de certa medida, como, por exemplo, alguns projetos estruturantes que queríamos muito executar, e temos, naturalmente, numa primeira fase, falar da Praça Fechada. Praça Fechada é uma necessidade tremenda, é um projeto que tem um histórico muito grande, que não é um histórico positivo na perspectiva de quem gera a Câmara Municipal, e não é preciso voltarmos a falar sobre este assunto, porque toda a gente sabe o que é que eu pretendo dizer com isto. Não conseguimos executar também, ao contrário todas as e mais algumas expectativas que eu tinha e que tínhamos, o projeto que irá, acredito muito que irá, porque ele está praticamente pronto, vamos falar dele um bocadinho mais à frente, que é a envolvente à Ermida Nossa Senhora da Guia. Não conseguimos executar o Parque de Recreio e Desporto da Ilha, que é envolvente ao Centro Escolar da Ilha, também um projeto no qual dedicámos imenso tempo, está por executar. Contávamos tê-lo executado já, qualquer um destes três, e portanto é natural que tenhamos que hoje dizer que foi uma falha. Embora os projetos estejam prontos, foi uma falha, porque nós queríamos que eles já estivessem executados e também sentimos que foi para isso que trabalhámos durante todo o mandato. Foi uma falha não conseguirmos garantir as acessibilidades à Praia do Urso, embora quem acompanhou o nosso projeto autárquico destes 4 anos saiba o quão reivindicamos nas sedes próprias. Aproveito para vos dar nota. Depois vou falar nos projetos mais à frente, ok? É o ponto a seguir e, portanto, vou falar de todos. Não vou perder muito tempo com isto. De facto, embora estejam previstos nos nossos projetos na Guia, na Ilha e na Mata Mourisca, é efetivamente uma falha não termos parques infantis ainda disponíveis à escala. É uma falha, não há que ter medo disto. Estou em crer que será uma realidade a curto prazo nas três ex-freguesias, mas nesta fase, de facto, no nosso mandato não o conseguimos. O único investimento que fizemos foi um investimento na escola aqui na Mata Mourisca de Cima, em parceria com o rancho a quem a escola está concessionada, mas que precisa ainda da intervenção no exterior que o rancho irá executar juntamente com a Câmara Municipal. É uma falha sentirmos que não temos um equipamento condigno em termos culturais e, sobretudo, em termos desportivos. Todos nós sabemos que a quantidade de mandatos que já se vem falando de um ginásio desportivo para a nossa querida terra faz falta, é evidente que faz falta. Aceitamos nesta fase, estrategicamente, que mais facilmente podemos vir a ter um investimento estruturante, tendo mais do que uma valência incorporada num só pavilhão, e, portanto, estarmos inclinados nesta fase em termos programáticos também. E não considerem que estou a tentar fazer campanha nem divulgar o meu programa, mas de facto haver um pavilhão multiuso, ou seja, com mais do que uma função, para dando mais peso, poderá também exercer muito mais pressão para que possamos vir a ter mais investimento, ou possamos vir a ter investimento nessas áreas. E portanto, estamos aqui abertamente a dizer-vos que houve coisas que não fizemos, dir-vos-emos que houve coisas que fizemos e que nos orgulhamos, das quais nos orgulhamos bastante também, ok? Passámos por um processo de requalificação da escola-sede do Agrupamento de Escolas da Guia, que era um projeto que já vinha do anterior mandato, mas que foi executado no nosso. Passámos por um processo de ampliação de 3 cemitérios que estava. Tínhamos a noção de que seria uma necessidade, mas eu honestamente não sabia que era tanto, e em 3 sítios ao mesmo tempo. Processos esses que não foram fáceis em função de haver negociações de terrenos que foram terríveis. Alguns deles com, ou grande parte deles com tutela de imigrantes, e que nem sempre foram negociações fáceis. Tivemos a construção do Centro Escolar da Guia, repetidamente criticado neste fórum, nesta última Assembleia, e não só, e noutras, mas deixem-me dizer-vos que é um equipamento de excelência, e deixa-me bastante tranquilo nesta fase saber que está pronto para, na quinta-feira, começar a receber os cerca de 130 alunos que vão ter condições fantásticas para poderem potenciar o seu processo educativo. E dizer-vos também que é um indicador importante também para nós sentirmos que todos os agentes do processo educativo estão deliciados com o equipamento que temos. E que foi executado no nosso mandato. Se é uma obra só nossa, as obras nunca são de ninguém. As obras são sempre de todos. Há quantos programas e projetos eleitorais já vínhamos a falar do Centro Escolar da Guia? Não é? Temos uma ampliação histórica na zona industrial, extremamente necessária para projetar o crescimento da nossa guia e da nossa união de freguesias. Este é um instrumento que nos vai catapultar para um desenvolvimento diferenciador em relação às restantes freguesias no concelho, não tenho dúvidas nenhumas. Basta analisarmos os dados mais recentes dos censos para perceber qual é que é o caminho que a demografia do Conselho está a levar. E, de facto, também não é preciso fazermos grandes contas para perceber que o caminho, no sentido de avançarmos com, e de conseguirmos melhores condições para a fixação e para a criação de emprego no nosso território, é efetivamente aumentar e alargar e potenciar a captação de investimento neste importante instrumento. Tendo as obras de saneamento, que são uma realidade, finalmente, passado tantos anos, estando em curso dois projetos extremamente importantes e que servem cerca de estará perto dos 900, das 900 habitações, conjunto das duas, que nos deixa satisfeitos, mas que não nos deixa descansados, porque de facto temos mais aglomerados. Quem nos vem acompanhando sabe que continuamos esta discussão em sede municipal, em sede Assembleia Municipal, em sede de Executivo Municipal. Continuamos com esta discussão. Há projetos extremamente importantes que não estão, que estão na gaveta há uma série de anos. Há outros grandes aglomerados na freguesia que nem sequer projeto têm. Portanto, esta luta é uma luta que será nossa naturalmente, de forma afincada, como creio que será naturalmente também uma luta de quem está a concorrer à junta de freguesia. E bem, requalificámos o edifício do CTT numa primeira fase. Falta uma segunda fase, que será o primeiro piso. Também um objetivo que vínhamos discutindo com o município. Requalificámos a rua do cemitério da Guia, requalificámos edifícios da sede freguesia, os três, com investimentos de beneficiação dos espaços públicos. E, de facto, isto são intervenções que nos deixam felizes. E orgulhosos. É o tal sentimento positivo de conseguirmos fazer alguma coisa que se propõe a melhorar a qualidade de vida das nossas pessoas. Mas não é à toa que eu comecei por falar sobre os objetivos que a freguesia tem e que não foram alcançados. Porque, de facto, aquilo que não conseguimos alcançar não pode deixar nunca de permanecer nas nossas memórias, porque a tal luta afincada e constante que tanto falamos aqui, acreditem que ela existe. Acreditem que ela existe e acreditem que ela terá efeitos a curto prazo. Depois, dizer-vos também que, em relação aos serviços da Junta, continuamos com os serviços do CTT a funcionar de forma bastante positiva, com cerca de 100 atendimentos diários, com espaços de cidadão. Outra resposta que a população não tinha passou a ter, fruto de uma ação que em rigor foi municipal. Mas são serviços que estão a começar a ter uma afluência cada vez maior e, de facto, as pessoas procuram-nos muito para respostas em proximidade. E é neste espaço que também fazemos e servimos e executamos os serviços junto à freguesia. Eu pedi ao Gabinete de Inserção Profissional e à Comissão Social Freguesia para vos fazer chegar um pequeno balanço para poderem analisar. Eu vou só falar de forma muito rápida. Falamos de todas as assembleias sobre estes serviços. São fantásticos, ok? O Gabinete de Inserção Profissional trabalha imenso, trabalha bem, tem uma média de 314 utentes inscritos, trabalha numa perspectiva de dar o apoio às entidades que necessitam de respostas ao nível das ofertas de emprego, candidaturas a medidas do IFP, bem como divulgação das medidas de apoio que estão ao dispor, e depois o apoio aos inscritos, que são as pessoas que procuram ativamente emprego, as pessoas que estão desempregadas, mas também na elaboração do currículo vitae, requerimentos de subsídio, desemprego e tutoria individual, etc, etc. A monitora que está com a patente deste serviço está também com a patente em função da sua formação profissional, do gabinete de apoio psicológico que estava com o serviço parado na junta e que nós reativámos por lhe darmos o valor que merece. Relativamente à ação social, de facto eu já falei de algumas das respostas sociais que temos, acompanhamos nesta fase cerca de 121 famílias. Queria dar-vos nota também que, fruto de uma parceria que conseguimos, à semelhança daquela que fizemos na altura com a IMOSA, e conforme também tínhamos aqui transmitido, tentaríamos fazer outras com outras empresas com atividades congéneres, e fruto de uma parceria protocolar com a Sarendur, conseguimos um apoio de cerca de 7.500 euros, que canalizámos para uma resposta que nós já tínhamos identificado há algum tempo, que era na aquisição de um veículo para o apoio social, da ação social e alguns serviços da junta. Fizemos essa aquisição, temos o veículo que está para ser personalizado. E depois temos todo o conjunto de respostas que temos vindo a dar, dos instrumentos sociais que já aqui partilhámos convosco. E, portanto, dizer-vos que é um orgulho sentir que temos uma Comissão Social de Freguesia que faz jus ao nome que tem e ao peso que tem neste concelho, fruto, sim senhor, da proatividade e da leitura que alguém teve em 2010, que já foi aqui nomeado, e que merece esse destaque naturalmente, não tem porque não. No âmbito das informações do Presidente para que vos quero prestar, dizer-vos que, em relação aos aspectos relacionados com a educação, nós vamos abordar os serviços que a Junta mais à frente presta nas nossas escolas, no ano letivo que está a iniciar. Como sabem, o acompanhamento ao processo letivo é sempre uma preocupação que temos. Tentamos ser proativos nessa. Como? Ah, desculpa, pensava que tinha dito uma coisa. Peço desculpa. A educação é de facto importante para nós, sentimos-la muito. Temos este ano, com o Centro Escolar da Guia, todo um processo que temos vindo a organizar, no fundo, para garantir que as respostas naquele equipamento escolar, não só em termos de serviços, mas também em termos de recursos humanos, consiga dar a resposta que no fundo, o equipamento em si merece. E, portanto, temos uma ligação fortíssima com o Agrupamento de Escolas da Guia, uma participação ativa no Conselho Geral também, e estamos em crer que, em termos de educação, estamos muito bem e somos uma referência no Conselho. Em termos de responsabilidade social e sustentabilidade, conseguimos novamente ser uma ecofreguesia, num galhardão que, de facto, nos encheu de orgulho por termos ficado nas primeiras 111 candidaturas, e que nos conferiu um grau ouro. Em termos do apoio que nos propusemos na área da saúde durante o mandato, depois de termos visto negadas as estratégias que tínhamos para podermos aumentar a proximidade, ainda que pontual, nos polos que existiam antigos, o que fizemos foi imediatamente procurar junto das responsáveis da saúde para perceber de que forma é que conseguiríamos chegar em proximidade às pessoas que tivessem essencialmente mais problemas de mobilidade. E no fundo isso conseguir-se-ia aumentando o critério para as pessoas que têm o apoio domiciliário poderem usufruir desse mesmo apoio. Essa foi um dos trabalhos que fizemos. De toda a forma, a relação que temos tido com a saúde é uma relação extremamente positiva. A criação do abrigo na unidade de saúde familiar, que o Manuel há pouco referiu, e acho que não falei sobre isso na altura, ele acabou por vir mais tarde,
porque o projeto não era ser uma solução, não era que fosse uma solução provisória, mas sim uma solução permanente. E foi em função dessa estratégia que tínhamos organizada com os responsáveis da USF que a Junta assumiu o pedido de orçamentos para se poder executar uma obra que depois tardava em vir e tardou em vir e não chegou a vir e, portanto, que seria uma solução dispendiosa para aquilo que eram as intenções municipais e, portanto, sabendo que o equipamento não é propriamente tutela do município, mas sim das entidades que regulam a saúde. E, portanto, foi uma solução provisória que continuaremos a prestar sempre que, enquanto não se conseguir a solução definitiva. Temos tido, nos últimos tempos, e não há que ter problemas em abordar isto porque é uma realidade, alguns problemas no funcionamento, fruto de não termos os recursos humanos em quantidade suficiente para prestar o serviço que é preciso nesta fase. Isso é fruto de baixas médicas, é fruto de, por exemplo, uma rescisão de contrato recente, é fruto também de um processo de vacinação que nos andam, entre aspas, a roubar um médico e um enfermeiro pontualmente para se poder avançar com esse procedimento e, de facto, o funcionamento depois da unidade leva por tabela. Eu pedi hoje esse balanço, as coisas estão paulatinamente a regressar à normalidade. A médica que, entretanto, havia pedido rescisão foi finalmente substituída, que era a médica da Mata Morisca. Já temos médico na Mata Morisca e, portanto, estamos em crer que estamos no caminho certo. E deixem-me também lembrar que o esforço que fizemos também na saúde, numa altura crítica, em termos de pandemia e em termos também da própria saúde mental de toda a gente, que precisava de apoio e não tinha o apoio conforme o vinha tendo, sentimos a necessidade, em função também de alguns episódios que aconteceram, de garantir segurança na Unidade de Saúde Familiar. Esse acordo de colaboração conseguiu-se com o município, fruto do reporte das técnicas de saúde que lá trabalham, das profissionais de saúde, mas também fruto depois da nossa ação, naturalmente. Relativamente às questões relacionadas com o turismo, não conseguimos os acessos à Praia do Urso, de facto. Quando digo que não conseguimos, posso falar em nome pessoal, embora o processo seja municipal, naturalmente, ele acabou por não ser uma realidade em função do plano da Orla Costeira, do ordenamento da Orla Costeira, não prever a possibilidade naquela zona de ser instalado um parque de estacionamento junto à duna. Isso fez com que, naturalmente, os parceiros da APA viessem desfavoráveis e do ICNF também. Mas será uma realidade. O procedimento das análises da água foram todos feitos. Eu lembro-me de ter partilhado convosco que em 2020, ou em 2019, 2020 já estávamos em fase de pandemia, em 2019 chegámos a ter nadadores salvadores contratados e tudo. Portanto, nós estávamos em crer que, de facto, chegámos a ter, a Câmara chegou a ter. Chegámos a ter, de facto, a intenção de conseguir esse objetivo. Achávamos mesmo que íamos conseguir. Mas pronto, também não é um objetivo que não seja alcançável num curto prazo, num curto espaço de tempo. Portanto, esses pedidos à APA estão feitos e acredito que se consiga a curto prazo uma solução boa para conseguirmos ir à nossa praia, da mesma forma como, e também em termos turísticos, o encaixe do Val da Sobreira e do seu projeto de ampliação é quase perfeito, porque, de facto, o objetivo do projeto que temos é as respostas serem alargadas, o espaço ser beneficiado, as soluções serem diferenciadoras e, portanto, eu acho que o projeto está lindíssimo, a seu tempo ser-vos apresentado para também se poderem pronunciar. Da mesma forma, como olhamos para o Parque de Merendas da Ilha, com olhos postos no futuro. Portanto, o que se pretende, conforme também a Assembleia sabe, é a instalação de um projeto a curto prazo que está a ser trabalhado, embora não... não oficialmente, acho que deve-se esperar o início do próximo mandato para se definir as respostas. Seria arrogante da nossa parte e pouco sério estarmos a definir respostas com estes timings. Acho que será o próximo executivo a ter que tomar essas decisões, se assim entender, portanto um projeto de desporto de natureza. E temos a dinâmica dos percursos pedestres que prevê uma ligação de 30 km no principal PR em toda a freguesia e com cerca de 6 PRs secundários que permitem às pessoas poderem definir o que é que percurso é que querem fazer naquele dia, possibilitando-nos assim também podermos passar em mais recursos patrimoniais que temos cá. É um projeto que vai ficar também muito bem na nossa freguesia, que estava muito carente deste tipo de soluções e que terá naturalmente a posteriori um guia turístico, será integrado num guia turístico que poderá ter muito mais valias a construir para o futuro. Em termos de cultura e associativismo, já falei do cartaz cultural, do plano anual de atividades. O volume que temos de associações na nossa freguesia é tal, a dinâmica que existe nos nossos nas direções que temos e nos recursos humanos que estão afetos a essas associações é tão grande que justificava-se haver uma articulação para depois podermos ajudar na promoção dos eventos das associações e matávamos algumas necessidades, ou seja, era muito mais, o plano anual de atividades toda a gente o tinha, toda a gente podia consultar, toda a gente sabia quando é que podia integrar, que dia é que podia utilizar para colocar novos eventos, e naquele mês sai o cartaz cultural que a Junta promove. Infelizmente, e fruto da pandemia, como sabem, acabámos por ter que travar esta dinâmica em função das associações também estarem paradas. Foi coisa que não fizemos na organização dos grandes eventos da freguesia, nomeadamente na FAGO e nomeadamente nas Tastinhas da Ilha. Sentimos que não ficámos parados, ou seja, como penso eu que se recordam, e principalmente na Expo FAGO, que era um evento que já vinha reclamando algumas soluções diferenciadoras, o trabalho que a Junta desenvolveu, conforme se lembram, acabou por produzir um resultado incrível, no sentido de termos potenciado aquela festa claramente, acho que não há dúvidas disso, tivemos esse feedback por parte de toda a gente, da mesma forma como não é fácil pegar numas Tasquinhas da Ilha que, estando já num patamar tão grande, não é fácil manter. Fácil é baixar, manter não é fácil. É fruto de trabalho também de muitos executivos, na altura muitos executivos, e portanto igualar é sempre possível, mas justifica sempre muito esforço e muito trabalho. Sentimos que, a nível cultural, a revista GYM e o seu aparecimento também foi uma mais-valia que deve perdurar no tempo. Portanto, ela não está lançada estando pronta, em função dos timings que temos para as eleições. E, portanto, foi também uma solução que lá está diferenciadora e que implementámos e que achámos que devíamos colocar aqui. Na atividade económica e empresarial, já falámos da ampliação da ZIG. Temos hoje uma área predisposta a receber indústria que é quase o triplo daquela que conhecíamos quando iniciámos. No âmbito da ação florestal e limpeza urbana, propusemos-nos a intervir na recuperação dos caminhos florestais que temos na freguesia, que são imensos, imensos. Pelo segundo ano consecutivo conseguimos ter uma empreitada a trabalhar na recuperação e na beneficiação dos nossos caminhos e ainda assim não conseguimos ir a todos. Isto revela que é preciso continuar-se este trabalho de certa forma, exigir, porque de facto nós uma niveladora custa um balúrdio por dia, não está ao alcance da junta de freguesia de nenhuma, e portanto esses procedimentos municipais é que têm que ser mais regulares para conseguirmos fazer com que todo o município e nos timings certos consiga ter condições de proteção da nossa manta florestal, conforme também fazemos com a criação de novos acessos. Criámos alguns, com a abertura de algumas ruas também, conforme alguns dos presentes também puderam testemunhar, com a execução das faixas de gestão de combustível, que, não sendo nada pioneiro da União de Freguesias, tem sido uma realidade e tem sido uma gestão feita com sucesso. Em termos de proteção civil, recordar-se-ão, tentámos ser proativos quando saiu a dinâmica da Câmara. Eu penso que foi em dezembro de 2018 que aprovámos o regulamento. E, portanto, fizemos o nosso trabalho e temos estado a aguardar que a criação da Unidade Local de Proteção Civil, para que possa ser uma realidade, ela tem que sair em Diário da República, o que significa que tem que passar no crivo da Comissão Municipal de Proteção Civil. É o que falta, já está agendada para a próxima. E será uma realidade que nós vamos operacionalizar da melhor forma em proteção da proteção civil. Eu vou terminar dizendo-vos que, no que às obras diz respeito, vou fazer a abordagem a seguir. E a informação financeira que temos para apresentar a 31/7 é, de forma muito resumida, que temos disponibilidades de 62.215,76 em caixas e bancos. Recebemos no total de 550.954,28 e pagámos 493.978,13 desde 1 de janeiro. Estamos a dever 71.861,83 a fornecedores, dos quais 30.234,62 são referentes a acordos de colaboração e contratos com o município. E, portanto, estamos atualmente com os pagamentos a fornecedores a 60 dias e, retirando com o dinheiro que temos em caixa e com o dinheiro que temos que receber do município, o nosso saldo próprio é a nossa dívida própria é de 41.627,21, sendo que temos 62.215 em caixas e bancos. Peço-vos imensa desculpa pelo tempo que demorei, mas fazer-se um balanço, ou tentar-se fazer um balanço, nem sempre é fácil. Provavelmente em 4 anos há coisas que nos escapam e, portanto, da minha parte é tudo. Muito obrigado.
Não sei se haverá alguma questão. Sim, Sr. Rui Acácio e Bárbara Loureiro. Sr. Manuel Serra e o Bini Hugo, certo?
Boa noite. Boa noite. Antes de mais, uma pessoa, Sr. Presidente da Mesa, cumprimentar todos os presentes, pedir desculpa pelo atraso. Também dizer à Sra. Presidente que não tive a intenção de a perturbar. Há pouco dizia que a minha chegada que perturbou. E aproveitar para lhe dizer que tenho que fazer um voto de censura à mesa, porque tenho mesmo. Porque a Assembleia de Freguesia, como todos sabem, é um órgão que este mandato não lhe correu bem assim à sua equipe, em alguns momentos, mas agradecer pela humildade que teve de reconhecer essas falhas. Pronto, por isso, deixar este voto aqui de censura, mas ao mesmo tempo de agradecimento, porque teve a capacidade de reconhecer que realmente isso não é uma posição fácil e que a sua equipa aqui em alguns momentos não esteve à altura. Ultrapassada essa parte, dirigir-me ao Sr. Presidente, porque ele fez o balanço do mandato, e obviamente bem, mas eu também, estando deste lado, tenho que fazer o balanço também ao mandato. Dizer ao Sr. Presidente que realmente o Sr. Presidente, ao longo destes 4 anos, habituou-me a não ser realmente vítima. Porque ainda agora na sua intervenção, Sr. Presidente, só faltou mesmo a lágrima no canto do olho, porque senão era perfeito. Relativamente às estratégias dos manifestos eleitorais, as nossas, os manifestos, não há que haver muita diferença, é verdade, não há muita diferença, porque a freguesia é o que é, as necessidades são as que são, e por isso não temos assim muitas diferenças. As nossas é as prioridades. Há outras que são duplicar as prioridades e aproveitar as oportunidades. Relativamente a algumas coisas que o senhor disse, relativamente à Praia do Urso, Sr. Presidente, você sabe, eu sei, e quem assistia às Assembleias Municipais, sabe quantas vezes eu defendi este assunto na Assembleia Municipal. E o senhor fez uma vez. Fez uma vez. Eu fiz bem mais. Agora, quando o senhor vem dizer que este processo está inquinado porque o parecer do parque de estacionamento, você sabe, e eu, que não é por causa disso, porque no próximo mês não vai ser, a APA não vai dizer que sim senhor, que agora já se pode fazer, mas agora durante este mandato não se pode fazer. Por isso, dizer também que houve uma intervenção por parte do representante da Junta de Freguesia na Assembleia Municipal e que realmente foi notável e gostei de ver, mas essa intervenção foi a do Marco, enquanto foi representar a União de Freguesias. Essa sim, daquele dia, foi uma intervenção de um líder de uma freguesia. O Marco, sim, Marco, parabéns pela tua intervenção na Assembleia Municipal, a única vez que foste lá estiveste bem. O resto, pronto, foi o que foi. Depois, dizer ao Sr. Presidente de Junta que, ainda agora relativamente ao assunto da última Assembleia Municipal das acessibilidades da escola, Sr. Presidente, como é que é possível deixar-se fazer uma escola daquela natureza, com aquela ambição para a freguesia, e não ter em conta as acessibilidades? E o senhor questionou e bem, só que depois não obteve resposta. E o senhor não voltou atrás para questionar. E por acaso cheguei mais tarde, porque eu estava preparado para fazer essa intervenção e para questionar o Sr. Presidente Câmara o porquê da Rua dos Dias não ter sido contemplada e os acessos amanhã, quando começar as aulas, vamos ver o 31 que aquilo vai ser naquele parque de estacionamento. E é tudo bonito fazer a obra, só que é pensar pequeno, como essas muitas mais. Eu não vou falar das grandes obras, Sr. Presidente, nem das grandes opções, porque senão tínhamos aqui, todos nós amanhã tínhamos que ir trabalhar e tínhamos aqui muita conversa. Diz ele que não gostei nada de ver o senhor há pouco falar na questão da desagregação de freguesias, porque isto não vale tudo. Gostaram do seu manifesto, não é nada aquilo que o senhor disse, eu tenho aqui. Não está aqui a opinião pública, nem a agitação pública, qualquer que seja. Portanto, agora vim dizer que sim, senhor, que agora vamos ouvir a população e ela mais uma vez desvalorizar. Relativamente à saúde, vamos no mesmo, apresentando ao perder tempo, porque a competência de médico na Ilha Morisca nunca foi da Junta de Freguesia, nem a retirada, nem a colocação. Portanto, andou a perder tempo. A mesma coisa acontece na agregação de freguesias, ou desagregação, a mesma competência da Junta de Freguesia, andamos a perder tempo com isto para quê? Andamos a enganar as pessoas para quê? Não vale a pena. Quando chegar à altura, estamos cá para tratar do assunto. E não se esqueçam, na última Assembleia de Freguesia, foi proposto pela bancada do PSD, um grupo de trabalho para acompanhar este processo. Não é depois, à frente, virem dizer que foi o Executivo de Freguesia que propôs. Foi proposto. Na última Assembleia, foi proposto, eu ouvi o Sr. Presidente, minha calma, estou a fazer a minha intervenção, não preciso desenervar. Pronto, ver se eu não me perco aqui, porque realmente, Sr. Presidente, diz ele também que ao longo do seu mandato, realmente, em alguns investimentos, nomeadamente na zona industrial, o senhor, enquanto Presidente de Junta, faltou ao respeito a esta Assembleia de Freguesia, já lhe disse na última Assembleia, e volto a dizer, faltaram ao respeito porque ainda agora me vem dizer que o projeto do Vale da Sobreira e o projeto da Praça Fechada e os projetos, mas os projetos estão prontos a lançar ainda, e esta Assembleia não tem conhecimento deles. Estamos numa situação à Assembleia de Freguesia. O Vale da Sobreira, o município, como vocês sabem, o município pediu à agitação pública
houve a participação de pessoas da freguesia e não fomos contactados para nada. Portanto, ou seja, era de bom tom o projeto do Valdo Açoreiro vir a esta Assembleia e pedirem a opinião à Assembleia para que se pronunciasse sobre o projeto, porque os projetos depois são feitos e depois no fim faz-se o que se fez, e o senhor permitiu que isso se fizesse na escola, que há o projeto, lança-se a obra, há a aprovação do Tribunal de Contas, entrega-se a obra ao empreiteiro e depois vem-se dizer às pessoas à guia no Salão de Maria Eduardo, vem-se apresentar a obra e pedir a opinião às pessoas. Não é assim que se faz, portanto. Naquela altura já não havia, nem que lhe dissesse para mudar a cor do telhado, já não se mudava. Portanto, não, acho que não é de bom tom. E dizer-lhe, Sr. Presidente, que realmente na área desportiva a Junta de Freguesia fez um trabalho notável, porque realmente organizar torneios de futebol é uma mais-valia, mas não é para a Junta de Freguesia. Tenho que dar essa nota também. Depois perguntar-lhe também, Sr. Presidente, há pouco dizia nas limpezas e florestais, os senhores não têm vergonha de ir aos Antões à Moita do Boi e ver os passeios no estado que estão? Quem diz lá, diz em várias localidades da nossa freguesia. Um investimento de dinheiro público, obras prioritárias, e hoje passamos e vimos o abandono daquelas obras. É uma dó. E por isso, dizer-lhe também. A feira, no outro dia, como o senhor sabe, na feira, fomos à feira, e então os feirantes diziam que para a próxima vão trazer todos uma moto roçadora para roçar as ervas que lá estão e limparem aqui, porque a Junta não faz esse tipo de trabalho, portanto também não percebo. Junto à zona industrial, então, a competência daqueles terrenos, eu sei de quem é, deviam de estar devidamente equipados, assim como a iluminação pública, Sr. Presidente. Nós fazemos um balanço do mandato nas partes positivas, mas depois também temos que avaliar as partes negativas. E por isso a nossa competência aqui, eu sei que não me estão a gostar de ouvir, mas a nossa responsabilidade aqui é alertar as coisas boas, mas as coisas más. E obviamente que eu tenho, e às boas já lá vou. Os terrenos na Mata da Cana, Fontes Cabecinhas, e pá, é um abandono, Sr. Presidente. Vou-lhe dizer que é um abandono que qualquer cidadão que mais atente e que conheça a freguesia nota isso bem. Depois, relativamente aos projetos, já lhe disse que foi pensar pequeno alguns projetos em prol de olhar se calhar e de acreditar em quem prometeu e depois lhe falhou. A acessibilidade já falei. Ok? Agora, Sr. Presidente, a nível de tesouraria, realmente é verdade. Eu, se só receber e se não pagar as minhas contas, também tenho dinheiro. Também é verdade. Agora, as contas não me estranham, porque também não houve grandes atividades, não houve as festas. A nível das coletividades, eu não vou falar das atitudes, de algumas atitudes, para com algumas coletividades desta freguesia PSS, porque senão o senhor sabe tão bem como eu, e por isso não lhe vou falar aqui delas, porque não ficaria bem nem a mim nem a si. Portanto, desconsideração pela Assembleia de Freguesia, já lhe disse. Há 17, pronto, temos o que temos, e queria-lhe perguntar uma coisa muito objetivamente. Sr. Presidente, os projetos que foram executados no vosso mandato, foi a escola, não foi um, ou seja, todos os projetos que foram executados já estavam todos fora da validade. Portanto, que projetos é que há em gaveta para o próximo executivo que vier, sejam vocês ou não, poder base de trabalho para avançarem? Isto é que é uma necessidade, isto é que é uma prioridade. Porque vocês, quando chegaram à freguesia, tinham essa gaveta de projetos, de ideias, lançamentos, de obras em andamento, projetos em andamento. Por isso, essa sim é aquilo que nós queremos saber, porque o saneamento é uma prioridade sua e é uma prioridade do Conselho inteiro, do Distrito inteiro, do país inteiro e se calhar do mundo, porque o saneamento não é novidade para ninguém, é uma coisa que, como o nome indica, é básica e já devia estar feita há muito tempo, e todos somos culpados. Todos somos culpados. Não há aqui culpar o A ou o B. Pronto, Sr. Presidente, dizer-lhe realmente que o vosso mandato foi positivo, foi. Vocês conseguiram no vosso mandato cumprirem uma das coisas que está no vosso manifesto, que foi pôr a Feira dos 10 ao dia 10, é verdade, foi sim, senhor. A Feira dos 10 está ao dia 10 e eu posso dizer que eu concordo com a Feira dos 10 ao dia 10, concordo. E por isso dizer-lhe que o vosso mandato foi bom porque conseguiram manter a Junta de Freguesia. E quem se propõe a manter o que está, obviamente que é bom. Pronto. Agora, evolução criatividade, inovação, Sr. Presidente, não vá muito por aí, porque não foi o que se viu, e a nossa freguesia, obviamente, se me disser que esteve a governar em tempo difícil, esteve em tempo de pandemia, mas a pandemia não serve para tudo, e por isso é importante pensarmos mais à frente, e o seu mandato, termino dizendo que o seu mandato, naquilo que diz respeito a alguns investimentos e algumas pretensões de investimentos na nossa freguesia, nomeadamente na zona industrial, como cidadão, não foi boa. Imagino como presidente junto, porque a linha do Oeste não era uma coisa prioritária, e agora já se vem dizer que a linha do Oeste até é prioritária, que já se estende a zona industrial até ao Carriço, e que se encosta a zona industrial à linha do Oeste. Epá, é uma coisa que realmente, como presidente de junta, naquele investimento, naquele território, que é um parque industrial de excelência, e todos queriam ter nas suas freguesias, o nosso deve ser acompanhado, acarinhado, e com muita, vou-lhe dizer, com muito rigor, para não se cometer erros. E depois dizer-lhe que os sites da junta não são para fazer propaganda privada, Sr. Presidente. Cuidado com isso, porque depois as pessoas associam mal. Está bem? Não há aqui bandeiras, está bem? Termino, Sr. Presidente, não se nerve, tenha calma, estou com tempo e estou tranquilo, não vale a pena nervar-se. Portanto, dizer que às vezes as bandeiras são as atitudes. Tenho dito, muito obrigado.
Boa noite à Presidente da Mesa, boa noite restantes elementos, boa noite Presidente e restante mesa, boa noite aos caros colegas, boa noite público presente. Ora bem, eu não poderia, num balanço de mandato, deixar de afirmar que me senti e senti que esta mesa foi altamente respeitada quando não fomos convidados a ser um grupo de trabalho para a avaliação da questão dos IAVs. Não entendo até hoje como é que foi feito e elaborado um grupo de trabalho que em nada dignificou a nossa freguesia e, no caso, que efetivamente passou-nos um atestado de incompetência. É o que eu sinto e que tenho que manifestar aqui. Quem me conhece sabe que eu sou contra a Luziaves, naquela localização muito menos, já não seria bom nas proximidades, naquela localização impensável. Vai contra o que disseste ainda há pouco, quando falas de qualidade de vida. Portanto, qualidade de vida para a vila nunca poderá trazer, nem que seja para dois ou três elementos da vila, mas que são como eu, pagam um imposto e, portanto, que têm direito a essa qualidade de vida. Nem que fosse só por importunar, de facto, meia dúzia deles, mas, infelizmente, estamos em crer que perturbará muito mais do que só meia dúzia de cidadãos da nossa vila. Depois aqui também, passar... Fico sempre um bocadinho... Aquela história da vitimização, de facto, é um pressuposto, porque quando diz, as negociações foram muito difíceis, claro, senão não eram negociações, quer dizer, negociação parte do princípio que é, mas tens sempre essa questão de dizer que realmente são situações terríveis e pronto. Acho que moderar aí um bocadinho, porque essa função, quando se assume, sabe-se que tem espinhos, pronto. E efetivamente não é nada mais do que aquilo que se previa que fosse. Depois aqui esta questão de tudo aquilo que ficou incompleto. É um GIM que, apesar de terem avisado que era um timing difícil, tu insististe em fazer e saiu um que ficasse uma cena. Então, mas será aquilo que querias fazer desde o início? Qual era a dificuldade de um projeto daqueles e porquê é que não fizeste logo? E tivemos tanto tempo em pandemia que até dava para fazer esse tipo de coisas e pronto, saiu um e ficámos assim. E agora o segundo sai se vocês lá ficarem, porque se não ficarem
Não se sabe se alguém vai dar continuidade e fica aquele trabalho na mesa, na gaveta. Pois os cursos pedestres acho fantástico. Mais uma vez, fora de timing. Fora de timing. Pronto. Depois é como diz aqui o Acácio. Eu gostava de exatamente perceber o que é que vai para a frente nos próximos, independentemente de quem lá ficar, o que é que está na gaveta para ser iminente. Porque está tudo iminente, mas a verdade é que tivemos 4 anos com iminências que não aconteceram. Não aconteceram. Depois, aqui o polo escolar. É assim, tu dizes que tal é uma obra, claro, é nova. É novo, em princípio não vai chover lá dentro, esperamos, porque em Pombal, por acaso, há um dos polos escolares que chove lá dentro. Nós esperamos que o nosso não aconteça isso. Se é bonito, é. Se é uma obra que eu gostaria de ver de maneira diferente, gostaria que, como hoje alguém da direção do agrupamento dissesse, já estamos lotados. Se tu queres expandir, se tu queres mais gente para a freguesia, não é? E se expandes uma zona industrial para ter... Aqui, para ali já não vão, ponto. Pronto, porque está esgotada. Neste momento é um polo que abriu com lotação esgotada. Ou seja, as pessoas que vierem viver para a guia, os filhos para a guia não vão estudar, porque já está lotado. E depois tem muitas limitações, quer dizer, não há o cuidado de o arquiteto que faz aquela obra de perder um bocadinho do seu tempo e falar com as pessoas que lá trabalham e ir um bocadinho ao recreio ver como é que as crianças brincam. Não houve esse cuidado. Quem olha para aquela obra com olhos de ver, vê que não houve esse cuidado. Não há um parque coberto eficiente, porque a parte coberta que há em dias de vento e de chuva não vale absolutamente nada, são umas palas. Não tem novamente o que falta na maioria dos polos escolares, que é um parque coberto em condições, como tem a ilha, por questões se calhar de terreno, também não foi bem pensado, foi por sorte. Portanto, há todas as condições e nós pensamos, pá, mas são dinheiros públicos, pá, e quando se faz tem que se fazer bem feito. Está bonito, está muito giro, é novo, cheira a novo, está bom, mas não é suficiente. E não é suficiente aceitar uma obra daquelas sem pressionar para que as outras obras aconteçam todas. E não é aceitável, e aqui tenho que dizer também, porque faço parte da Associação de Pais, não é aceitável que aquelas crianças atravessem aquela estrada para ir aos autocarros e todos os dias quem lá vai põe as mãos à cabeça porque tem sido, de facto, as crianças, acredito, têm alguém a protegê-las lá em cima. Porque tenho visto situações ali medonhas com autocarros, com caminhões, porque é realmente perigoso, ou seja, faria todo o sentido que estava projetado de haver uma circular, abrir a Rua dos Lusíadas e dar continuação àquilo, portanto, e isto não me parece que vá acontecer tão cedo, penso que não há sequer os terrenos comprados para fazer essa abertura, e isto era urgente, porque se trata das nossas crianças, e temos que lhes dar o máximo de condições, e eu não sinto isso, não sinto isso, tu dizes que é uma prioridade e eu não sinto isso, pronto, não sinto isso. E, portanto, acho que este polo escolar tem aquele sabor agridoce. Temos, certo? Mas podíamos ter muito melhor. Podíamos ter muito melhor. Depois aqui, se calhar, para terminar, virem muita coisa a dizer, mas também não me quero alongar, que amanhã todos trabalhamos, e, portanto, dizer que era de valor vocês fazerem uma auditoria na vossa saída. Porque tu estás-me a dizer que estás a cumprir com todos os procedimentos. É o que tu dizes, eu não sei. Porque tu dizes que não apontaste o dedo aos que saíram, mas tu ao fazeres uma auditoria estiveste a apontar os dedos aos que saíram. Foi exatamente o que tu fizeste. Portanto, era de valor que fizesses uma auditoria na tua saída. E é isto que eu tenho a dizer. Muito boa noite a todos.
Não sei se o Celso tinha pedido. Não? Era o Sr. Manuel Serra? E depois o Dino e o Hugo, não era?
Ora, eu gostava de deixar apenas aqui algumas recomendações. Vou tentar ser pedagógico, com toda a humildade com que eu normalmente ponho sempre nestas coisas. E vou fazer aqui apenas alguns comentários ao que foi dito. Os 4 anos foram difíceis, foram, sim senhor, eu concordo. Eu tenho dúvidas que eu, como Presidente de Junta, conseguisse aguentar o que o Sr. Presidente aguentou. Eu disse ainda agora na Assembleia Municipal que as coisas tinham sido difíceis na freguesia, apesar das entropias. Eu percebi bem o que é que o senhor quis dizer com as entropias. Só que as entropias principais que existiram foram da vossa parte, não foram da nossa. E, portanto, é bom que os depositários das responsabilidades também as assumam. Relativamente ao voto de pesar que fez, eu também me quero associar a ele. Simplesmente, numa Assembleia, é conveniente dizer a quem é que se destina o voto de pesar, porque as pessoas não sabem todas a quem é. É o nosso colega de bancada, Nilton Leopoldo, cuja mãe faleceu de forma súbita e que nos consternou a todos e que, exatamente por ser um membro da Assembleia de Freguesia, pois todos nós nos associamos nesse voto de pesar e apenas ficar esse reparo. Obviamente que o senhor se orgulha do que fez, com certeza, não era de esperar outra coisa. Os agradecimentos que faz a toda a gente, eu também me associo a eles, porque apesar das coisas nem sempre terem corrido da maneira que nós gostaríamos, e apesar de ter havido também, às vezes, enfim, algumas permissividades políticas para que se desenvolvessem determinadas questões que o Dina há bocado se referiu e que eu também referi, exatamente com a intervenção do Luís Couto. Mas enfim, que foi reparado, e nesse aspecto eu tenho que agradecer à Sra. Presidente termos encontrado uma solução fácil para resolver a questão. Relativamente às contas, pois ainda bem que têm as contas equilibradas, mas mais uma vez digo, tivessem vocês que assumir a Fago, as Tesquinhas e as Tabernas, eu julgo que as contas não estariam tão equilibradas. De todo modo, o que interessa numa autarquia é acudir às necessidades da autarquia e fazer os sacrifícios necessários e inerentes. Foi isso que nós fizemos, e foi por isso que quando vocês chegaram, nós tínhamos a dívida que tínhamos, que não foi só naquela altura que houve aquela dívida, noutras alturas houve dívidas idênticas, que obviamente nós a tempo íamos cumprir. E vocês também resolveram, e as coisas resolveram-se. O Parque Desportivo da Ilha, pois as coisas não acontecem como quando nós queremos. Todos sabemos que todas estas obras de vulto estão dependentes da Câmara Municipal. A única coisa que está dependente do Presidente de Junta é a sua capacidade de fazer força para que elas aconteçam e de exigir que elas aconteçam. É a única. E também de exigir que elas aconteçam como nós queremos. Porque, eu gosto de dar exemplos, a Estrada dos Antões, Moita do Boi, foi impedida de realizar em 2014 pela nossa Junta. Estavam já tudo projeto, o Alcatrão para ir lá. Porquê? Porque a proposta da Câmara é pôr o Alcatrão. A gente disse, não põe o Alcatrão nenhum. Nem começam a obra. E não começaram. E sabe onde é que foi o Alcatrão? Foi para a Ilha e veio para a Mata Morisca, o Alcatrão que estava contratado. Porque nós não aceitávamos que sem passeios e sem valetas em calçada, se pusesse o Alcatrão, porque era, digamos, começar a casa por telhado. Relativamente à Rua 31 de Junho da Ilha, também queriam lá fazer, no seu velho do Mortinho, queria lá fazer valetas cimento. Chegaram e para lá as máquinas. Foram-se embora, porque nós dissemos que não vão para lá as máquinas, porque as valetas que têm que acontecer aqui são valetas espraiadas de blocos, porque a sede da Associação do Ilhense precisa de ter estacionamento para os carros. Portanto, isto não pode ser feito de qualquer maneira, não é só o que dá mais. Portanto, houve, como também na Rua dos Colaboradores, que é ali logo a seguir ao Arlindo Crespo Pedrosa, ali onde há a recaustagem, também queriam fazer a coisa à maneira deles e nós separámos a obra e isso não fazem. Aquilo tem que ter dois passeios. E teve. E eles estão lá. Portanto, é esta a intervenção que a Junta pode fazer e que os senhores deviam ter feito no centro escolar. É que o centro escolar os senhores não deviam ter a deixar. Porque reparem, não há dinheiro para gastar 3 milhões de euros num projeto que eu acompanhei, que eu chateei o arquiteto para alterar tudo. Aquilo até uma cozinha tinha. Uma cozinha como deve ser para as 300 e tal refeições que a Junta continua a fazer, em vez de ser naquele enfim, sabe, o espaço que as pessoas trabalham. Mas tudo aquilo foi cortado porque teve que se cortar no orçamento 1 milhão de euros. E cortou-se em quê? Cortou-se em tudo. Mas depois para um hotel que ninguém sabe para que é e para uma ponte sob o caminho de ferro, já a Câmara já encontra 6 milhões de euros. E portanto, é aqui que os Presidentes de Junta precisam de chegar ao pé do Presidente de Câmara e dizer, desculpa, isto não pode ser. E portanto, poderia ter sido feito de outra maneira se a intervenção da Junta tivesse sido de outra forma. E portanto, isto fica aqui o recado para quem vier a seguir, para que perceba a força que tem como Presidente de Junta.
O Presidente Junta na Assembleia Municipal tem muito mais força que qualquer membro da Assembleia Municipal, porque é executivo e porque é eleito e porque tem lá um lugar por inerência. E quando fala, na Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara treme. E o Presidente da Câmara, o Diogo Mateus, não gostava de tremer comigo, mas eu também não tinha problemas e punha-o a tremer porque eu queria que as coisas acontecessem na guia conforme os guienses mereciam. Portanto, isto fica um recado a quem vier. É evidente que os serviços do RIP e do GAP melhoraram, parabéns, ainda bem. O dinheiro que receberam, 7.500 euros, e que foi para a aquisição de um carro, a Junta há muito tempo precisava de uma viatura para esse efeito, parabéns. O início do ano letivo vai ser problemático na escola, exatamente porque a circulação vai ser muito complicada. Eu já ouvi dizer que há um acesso por cima, em frente à Cessipon. Vai haver aí um acesso. Se o acesso for aí, mas como é que ele tem um impasse? Vai ser bonito os carros todos a chegarem e depois como é que eles voltam para trás? Enfim. A Ecofreguesias, parabéns. No caso da saúde e no caso do que explicou há bocado a propósito do abrigo, obviamente que um abrigo com boas condições como a Junta gostaria de fazer era ótimo, e eu também concordo com isso, só que isso demora muito tempo, as coisas têm que ser acauteladas no momento. O que é que eu teria feito? Olha, tinha lá posto a tenda de imediato e depois se conseguisse resolver outra questão, desmontava a tenda e montava a solução mais definitiva. Portanto, esta também era uma coisa como deveria ter sido feito. O turismo acesso à Praia do Urso, enfim, tem uma série de problemas, mas entre eles uma grande dificuldade de relacionamento do Presidente da Câmara com todas as instituições. Arranjou sempre problemas e, portanto, eles também não facilitaram a vida à nossa Câmara Municipal, como sabe. E também aí poderia ter havido alguma intervenção da Junta, porque eu fiz várias intervenções, nomeadamente com os na altura era ICNF, com o Diretor das Florestas, para abrir a estrada do Gru até à rotunda da Estrada Atlântica. O Parque Merendas da Ilha, pois é preciso lutar por isso. Os percursos florestes, parabéns. O associativismo para as atividades, parabéns. A FAGO, de facto, foi. Eu também tinha essa convicção de que a FAGO precisava de uma volta grande. E nesse aspecto acho que vocês tiveram coragem. O problema é que, à medida que a Junta vai tomando a iniciativa de fazer as coisas, cada vez mais os intervenientes particulares se vão pendurando. E por isso eu elogiava tantas tabernas. Porque tive uma pessoa aqui que me disse que foi o Zé Cavaleiro. Ao Sr. Presidente, se o senhor apoiar, quer apoio, quer não apoio, a gente vai fazer as tabernas. Pôs-me em sentido. Eu disse, eu tenho que ajudar estes tipos, porque de facto eles estão determinados. E eles é que faziam as tabernas e fazem, como você sabe, e com todo o mérito. E eu gostaria que as outras festas fossem feitas assim. Eu tinha a experiência destas quinhas da ilha, sabia o que é que aquilo custava e a dificuldade que custava à Junta. E, portanto, tinha o cuidado de tentar não deixar fugir essa parte da FAGO, porque aquilo dá-me trabalho, como o senhor sabe. E depois, encargos. Está aqui o Mota Carvalho, que sabe bem o que é que discutiu comigo e quantas vezes ele pediu para que a gente tomasse conta da FAGO. O que eu ouvi dizer também, né, por acaso não foi essa FAGO, mas ouvi dizer que na última FAGO, eu não estava cá, estava para o norte, mas ouvi dizer que nessa FAGO, que havia uma profusão muito grande de patrocínio ou de propaganda de alusiados. É evidente que quando nós nos sujeitamos e ficamos um bocadinho deslumbrados, todos nós ficamos assim, nós ficamos sempre muito deslumbrados. Se aparecer aqui um tipo que ganhou o Euromilhões, a gente só de olhar para ele, enfim, ficamos todos embevecidos. Não ganhamos nada com isso, mas o tipo que ganhou o Euromilhões é um ídolo. E, portanto, qualquer empresa que nos dê a ideia que pode trazer qualquer Euromilhões para a nossa terra, nós temos tendência a subjugar-nos a eles e, portanto, não é bom. Os caminhos florestais fizeram um trabalho, parabéns, mas também é preciso pedir à Câmara para que arranje empreitadas suficientes para parar os caminhos, porque obviamente que a Junta não tem dinheiro para isso, tem a força para pedir. As dívidas de 41 mil euros, ouça, as dívidas e as receitas correntes têm que ser avaliadas no momento, não é uma demonstração de resultados do ano, nem é um balanço do ano. É uma demonstração pontual, e como dizia há bocadinho Rui ou Celso, no fim, não sei qual é que eu é pá, se eu tiver receitas e não tiver despesas, obviamente tenho dinheiro no banco. É verdade. Depende é quando recebo e quando pago. Relativamente
à Feira dos Dez. Pronto, epá, se foi bem sucedida, eu não tinha nada contra a Feira dos Dez no dia 10, nem a favor do dia. O que eu respeitava era o esforço dos meus anteriores que tinham feito e com a intenção que o fizeram. E, portanto, enquanto tivesse lá gente que lutava por isso, eu não era capaz de dizer o contrário. As noites de verão que poderiam ter já acontecido, não aconteceu nenhuma. E, infelizmente, os senhores dividiram-nas com o resto da freguesia e criaram com isso aquelas divisões, promoveram a divisão entre freguesias, porque não se tiram festas a nenhuma freguesia. Se os senhores tivessem criado mais, tivessem, aquilo é o nosso modelo, mas vamos fazer também na Val da Sobreira e vamos fazer também na Ilha. Os meus parabéns. Agora, deixar de fazer na Guia um ou dois dias para ir fazer no Val da Sobreira é como deixar de fazer as tasquinhas na ilha e ir fazer um ou dois dias ali ao mercado fechado. Está errado. É um mau procedimento. Há uma coisa que eu te quero dizer, e enfim, que o senhor vai ficar para a história, né? E digo-lhe isto sem qualquer inveja, porque se há coisa que eu não tenho nenhuma vaidade, é de ser um tipo para ficar para a história. Mas, relativamente às placas das inaugurações que foram feitas, está lá o nome do Presidente da Câmara e o nome do Presidente da Junta. Em nenhuma obra que eu fiz, no meu anterior mandato, aconteceu isso. E não aconteceu porquê? Porque se o Presidente da Câmara, como pensava, ele admitiria, provavelmente, queria ser Presidente da Câmara Vitalício, entendia que não se devia pôr o nome de ninguém. E por isso, no meu mandato, não aparece um único, nem do Presidente da Câmara, nem o meu. Vá haver, por exemplo, a placa inaugurativa do refeitório, da cozinha, como é que se chama isso? Do Olímpio. E, portanto, são aquelas recomendações que eu deixo às pessoas que cá ficarem no futuro, para que tenham atenção e por cima tenham consciência que têm que defender os projetos da terra. Projetos mal feitos, mal elaborados, mal pensados, não podem obedecer a desejos políticos a períodos políticos, a datas políticas que têm que acontecer porque sim, porque estamos no final do mandato e temos que fazer qualquer coisa. É uma burrice fazer uma coisa dessas porque prejudica-se a qualidade das coisas da terra. E, portanto, eu preferi deixar um projeto bem elaborado do cemitério da Guia e até da rua do cemitério, para os senhores fazerem, do que não fazer à pressa. E mesmo assim está feito de uma maneira que se eu lá estivesse, não estava, não ficaria bem assim. Mas pronto, é outra questão. Ora, o que eu acho é que, no futuro, para quem estiver na Junta de Freguesia, não se esqueça nunca. O Presidente da Junta tem que ser o principal puxador, o principal requisitante da qualidade das coisas para a freguesia. E se for bastante incisivo, as coisas acabam por acontecer no período em que for possível elas acontecerem. Muito obrigado.
Sim, digo. Sim.
Bom. Posso?
Sim, Nino.
Bom. Eu quero começar por, tal como aconteceu ontem na Assembleia de Municipal, ontem não, na última Assembleia Municipal, por congratular o Executivo, na pessoa do Presidente da Junta, por realmente ter concretizado uma das maiores promessas eleitorais que fez na campanha de 2017, que foi a desagregação das freguesias. Ora bem, porquê? Porque, de facto, este Executivo conseguiu desunir completamente esta freguesia. Nunca antes houve tanta desunião entre as pessoas desta terra e principalmente entre uma faixa etária, que é a faixa etária dos jovens, onde já nem havia os bairrismos, as quesílias, nada disso. E agora, até jovens, após falar com vários deles, consigo notar uma certa animosidade entre os diferentes lugares. Quando em 2017 votei favoravelmente na criação deste executivo, na primeira assembleia deste mandato, Tive esperança nesta equipa, porque era uma equipa nova, diferente do que estava antes, e apesar da inexperiência e da falta de conhecimento da realidade local, sempre esperei grandes feitos. Com muita pena minha, tal não aconteceu. O que aconteceu foi um executivo de manutenção. Uma equipa que não inovou, nem deixou nenhuma pegada na nossa terra. Ao nível das intervenções em sede da Assembleia Municipal, estas foram inconsequentes. As poucas que houveram foram simplesmente de bajulação ao Presidente da Câmara, Diogo Mateus. Nunca defendeu uma só vez a terra que preside, que é lamentável. O Executivo Municipal fez o que quis deste Executivo de Freguesia e alterou o projeto do Centro Escolar da Guia, comprou terrenos, alienou terrenos, alterou o PDM, passou ao prazer. Este Executivo nada fez e, pior, em algumas situações demonstrou em algumas situações, nem conhecimento tinha sobre o que estava a acontecer. Basta ver toda a situação à volta do Centro Escolar da Guia, em que a apresentação do projeto, quando está para ser, a apresentação do projeto é para quando está a ser executado. Ou seja, isto é uma ação típica de Diogo Mateus. Apresenta quando o projeto está para ser executado. Passados 4 anos, continuam tão inexperientes como quando assumiram funções. Depois, começaram a fazer jogadas bastidores, onde, e agora percebendo o porquê, trazem amigos, armados em consultores, justificando a presença deste com o facto de ser membro de uma associação. Denegrindo este órgão, como referi anteriormente no início desta Assembleia. Agora percebo, afinal, que era uma jogada política. Depois, num dos assuntos mais quentes deste mandato, a UZIAVES. Este Executivo mostrou, de facto, a sua completa falta de experiência. Não defendeu a posição tomada por este órgão, em sede da Assembleia, que foi aprovada por este órgão, não coordenou uma defesa em conjunto com os deputados municipais, que são deputados municipais desta terra, uma defesa articulada e clarificada para defender a terra e os interesses. Então porque é que agora defende uma lista para a Assembleia desse órgão? Basicamente isso é a única justificação que eu encontro para a defesa desse órgão é passar um atestado de incompetência ao Presidente, porque ele tem lugar inerente nessa Assembleia e, na verdade, nada fez, então é melhor ter mais pessoas lá, pelo menos o consultor lá. Depois convido um conjunto de figuras locais para ter uma reunião, de onde, após serem servidos, talvez com umas coxinhas de frango, ficaram defensores da UZIAVES. Grupo esse que certamente não terá interesses pessoais nenhums. A Assembleia, essa era sempre a última a saber de todas as realidades e novidades. Depois disto tudo, e após uma Assembleia de Freguesia em março deste ano, onde foi notório o descontentamento da população, que reside perto do local, na sua maioria, do local de implantação da fábrica, este Executivo começa a fazer publicidade alusiva no próprio site da Junta. Não compreendo. Todo este assunto foi tratado de uma forma leviana e ridícula. Durante este mandato, já se perdeu conta às alterações do pessoal de Junta. Pessoal bastante competente. E pessoal esse que resolveu sair. Isso por si só é um indicador de algum descontentamento e que alguma coisa não estava bem. Agora a cereja no topo do bolo. Este Presidente decidiu apadrinhar a lista de independentes à Assembleia Municipal, que segundo o que eu achava que o cabeça de lista tinha dito, que iria estar numa lista em Mortágua, apoiar uma lista do PS em Mortágua à Câmara Municipal, afinal, por vistos, não está, ainda bem. E atenção, esta ideia em si é uma ótima ideia. Os atores é que já é um bocadinho mais discutível. Mas, como eu disse há bocado, isto só por si é um atestado de incompetência ao Presidente da Junta. Esta lista é composta pelo seu consultor pessoal e os restantes são membros ou do grupo de elite que foram auxiliados ou são membros ex-PS a tentar aparecer uma vez que o seu partido não consegue ter relevância local. E aqui Hugo, eu não sei se tu foste consultado quando muitos deles foram para aquela lista. Mas atenção, esta transferência de verão devias ter alguns rendimentos. Achei irónico o Sr. Presidente dizer em resposta ao Celso há bocado que a forma como se diz as coisas às pessoas é de desonestidade política, quando foi exatamente isso que aconteceu em 2017, na vossa campanha. A forma como se diz as coisas tem muito peso. Muito haveria para dizer, mas resta-me dizer que quando achamos que estamos mal, quando estamos muito mal, vem a mudança, este executivo, e é então que realmente damos valor ao que estava antes. Afinal, não estavam assim tão mal. Só me resta dizer, e vou começar como iniciei, congratular o Manuel Serra pelo executivo anterior e pelo trabalho que executou, e deixo uma questão a este executivo. Ainda dizem ao fim destes 4 anos que não são políticos. Termino.
Começo com o meu balanço, a dar o meu desagrado ao comportamento da mesa da Assembleia, da Presidente da Assembleia, que tem muitas falhas e numa delas, e hoje mais uma vez notamos, não intervém para controlar os tempos. Perdemos muito tempo a discutir e os mesmos discursos em todas as assembleias e temos mais assuntos para discutir e quando chegamos a esses assuntos importantes o público já se ausentou porque pronto, como já todos trabalhamos. A assembleia e a presidente, por muitos de nós, foi aconselhado a ter outras atitudes, a melhorar, mas manteve a mesma atitude. Que eu me lembro, só me mandou calar uma pessoa, quando foi nos elencos, na intervenção de uma pessoa, e nunca vi, pois, noutras, a dizer o mesmo. Em relação ao executivo, fazer propaganda de projetos, mas nunca os dar a conhecer, e uma pessoa só ter o reconhecimento deles quando vai ver o projeto no, a pedir a orçamentação, como é o caso do Parque da Ilha, quando não há essa informação, quando não se transmite essa informação ao público, à população, quando não se dá à população poder de dar o seu contributo favorável ou não favorável, quer dizer, até podiam gostar e aplaudir e seguir em frente, era uma maneira também de mostrar, de receber elogios da população. Quando toda a gente se queixa por informação sobre a Luziavos e ela nunca vem, ou o que vem são informações que não dizem nada, eu não acredito que uma empresa que tem um investimento de milhões, que não tenha já o projeto executado, o estudo económico e o quanto vai ganhar nos próximos 10 anos, e que isso podia ser apresentado e devia ser apresentado em público. Isso tudo faz com que a população ficou assim receosa. Continuar nesta situação, vamos gerir o dinheiro que recebemos, não chega. É verdade que o Serra, e repetindo o que ele diz, podíamos ter feito muito mais, mas não fizeram. No tempo do Executivo Serra, esta frase assenta também. Mas ele, nessa altura, soube lutar, e isso
pela gente aceita e agradece. Quando as coisas não estavam feitas como deve ser, lutou para ser melhor. Projeto só para ser inaugurados no dia das eleições, como o Centro Escolar da Guia, é pouco. E ainda bem que o PSD de Pombal viu que tinha um presidente não era muito competente e fez a troca. Vamos. Mas mesmo assim não é uma mudança que possa ser suficiente. Eu espero que não ganhe as próximas eleições, porque vamos continuar assim. Pronto. É tudo para agora.
Bem, vou tentar ser o mais rápido possível, porque de facto começa a não haver nem tempo, nem em rigor paciência. Há coisas que ainda bem que temos gravação para podermos testemunhar um dia mais tarde algumas das ideias que aqui foram proferidas e a mim que me cumpre respeitar. Não tenho outro remédio. Ao Sr. Rui Acácio dizer-lhe o quê? Que em relação à Praia do Urso, ou esteve desatento ou tem desconhecimento. O que eu tinha para dizer em relação à Praia do Urso é informação oficial. Se percebeu, percebeu. Se não percebeu, posso dizer outra vez. Quanto à questão da Rua das Luzidas, e aproveito aqui para responder a toda a gente, eu acho graça, sinceramente, que as intervenções e as obras e as estratégias e os objetivos sejam tão fáceis de alcançar, estando simplesmente à distância de um presidente da junta que saiba bater o pé e que não sei quê, e que eu não fazia o centro escolar sem ter essa rua aberta. Eu quero perguntar, há quantos anos é que esse objetivo, já existe? E se era assim tão fácil, porque é que ele nunca foi concretizado? Gostava de perguntar isso. Ah, ok. Ok. Muito bem. Muito bem. Mas depois não venha dizer. Muito bem, Manuel. Muito bem. A questão da desagregação que voltou a teimar em falar. Nós, a única coisa que prometemos às pessoas foi que iríamos ouvir para que as decisões fossem tomadas também em consonância com a opinião dos nossos fregueses. Projeto de Vala Sobreira. Para quê? Para que possa ser apresentado ao público, ele tem que estar na posse da Junta de Freguesia. E conforme eu disse também há pouco, ainda não está. Ainda não está. Houve a discussão das estratégias, qual é que é a opinião da Junta em relação às respostas que aquele espaço deve ter. Claro que houve, e bem. Mas daí a passarmos, houve a escuta, a discussão pública que a Câmara e bem também lançou, houve muita participação nessa discussão pública, e acho que sim, que deve ser mostrado, mas que no fim termos o processo, o projeto na mão. Quanto aos passeios de Antões e Moita do Boi, olha, pergunta ao seu colega deputado e líder de bancada, que está à sua esquerda, o que é que ele tem a dizer em relação a isto? Ele explicar-lhe-á, se for honesto, conforme é a opinião que eu tenho dele, porque é que em determinados pontos na freguesia há ruas por limpar. E há passeios em mau estado. É porque é impossível ter a freguesia limpa em todo o lado ao mesmo tempo. É impossível. E, de facto, em anos atípicos como este que temos, e quem percebe disto saberá naturalmente compreender que isto é efetivamente uma evidência, em que tanto faz sol como chove, infelizmente temos tido essa realidade, atipicamente este ano, o processo da fotossíntese dá-se e o crescimento das ervas é muito maior. O que não nos desculpa, porque a responsabilidade é nossa. Mas de facto, devemos aqui dizer que não tem nada a ver nem com desprezarmos Antões e Moita do Boi, muito menos com aquela insinuação extremamente deplorável que a Mata Marisca está sempre bonita e o resto não está, que não merece mais comentários. Depois dizer que as questões de iluminação pública de facto, é também uma matéria que necessita de muita intervenção e que é da tutela da EDP. À Junta de Freguesia cabe o papel, que as outras juntas também já faziam, e bem, de coadjuvar os pedidos dos nossos fregueses quando estes não tenham essa possibilidade. Nós somos mais longe, porque tínhamos pedidos com mais de um ano para serem resolvidos, uma simples mudança de um foco de IP, e fomos diretamente ao empreiteiro que vai às subempreitadas, que faz os serviços para a EDP, e dessa forma conseguimos ganhar muito mais respostas e em tempos muito mais céleres. Em relação à Mata da Cana e à Fonte das Cabecinhas, isso só demonstra uma coisa, Rui, que não tens lá passado. Não tens. Deixa-me dizer que a última empreitada dos caminhos florestais beneficiou precisamente esse espaço. Convido-te lá passares. Assim como a Fonte das Cabecinhas, vais encontrá-la branca. De facto, não foi a Junta que fez, foi os escuteiros, numa medida espetacular, que contou com a colaboração da Junta, sim. Mas pergunta, por exemplo, à Associação de Portores Florestais, que qual é que era a cadência da limpeza daquele espaço e que a compare com a cadência que tem agora. Pergunta-lhe. Estás nervoso, também estás a ficar nervoso. Afinal, também te enervas. É que isso tem a ver com as questões da manutenção. A política de manutenção, é evidente que as coisas têm que se manter. Também temos que crescer, temos que evoluir, temos que dinamizar, temos que andar para a frente. Claro que sim, com estratégias diferenciadoras e novas. Não querendo usar a pandemia como desculpa, de facto este mandato foi atípico. Este mandato foi atípico. E em termos de balanço isso deve ser referido. Porque eu tenho um conjunto ainda de tarefas que tínhamos para fazer e de ideias e de projetos para executar que infelizmente não os podemos fazer. Projetos para o futuro preparados. Temos o projeto da Praça Fechada, conforme já disse aqui. Temos o projeto da Ermida Nossa Senhora da Guia, envolvente pública. Um projeto que prevê valorizar aquele património existente, dando-lhe o devido destaque e, e aumentando as acessibilidades também em termos de mobilidade reduzida, por exemplo, entre outras funcionalidades, conforme também é a iluminação cénica. Vamos ficar com o projeto do Val da Sobreira praticamente pronto. Ele há de vir a aparecer da Junta de Freguesia. Isso é uma fase final do projeto. E só aqui temos três projetos estruturantes. Temos o projeto do centro do Parque de Recreio e Desporto da Ilha. Com todo o respeito, sabes que eu tenho por ti. Com todo o respeito, sabes que eu tenho por ti. Um projeto já foi aqui discutido tremendas vezes. Não tem nada de especial aquele projeto. Embora eu considere que está um projeto bastante bem feito, que vai de encontro ao orçamento, às candidaturas do orçamento de participativo, que na altura o Grupo Desportivo da Ilha defendeu. Já nós tínhamos essa intenção, que é requalificar o polidesportivo existente, requalificar e criar zonas de estacionamento ao longo da via e garantir a instalação de um parque de manutenção desportiva e um parque de infantil à escala das necessidades que nós achamos que e da pertinência que aquele espaço também merece. Eu depois pus aqui programa eleitoral, mas peço desculpa, não vou falar de cor, não me lembro do que é que falaste em relação a isto. Ah, já sei. E devo-te dizer que em baixo pus aqui uma notazinha a dizer desonestidade intelectual. Porque dizer que conseguimos um objetivo do nosso programa é no mínimo selo. E em respeito a estas pessoas que querem acabar esta Assembleia, eu não me vou dar esse trabalho, porque eu lia-te ponto por ponto e provava que estás enganado, mas se calhar a 2000%. Está a questões da Bárbara. O grupo de trabalho. Também já falamos sobre isso. O grupo de trabalho que não é um conjunto de pessoas de minha confiança que eu entendi. Porque as conheço, sei que amam a guia genuinamente, têm opinião crítica e me iriam ajudar numa altura em que eu fui preocupado à procura de informação preocupada à procura de informação, a fazer as perguntas certas, nos momentos certos, para esclarecermos todas as dúvidas que tínhamos.
Eu pedi... Vamos manter a ordem, por favor. Vamos manter a ordem.
Agora... Podemos perguntar porque é que não houve uma comissão criada mais cedo. Eu nunca me opus a isso. Mas se calhar, as coisas que entretanto vamos dizendo cá fora e como escrevendo noutros fóruns também contribuem negativamente para que determinadas empresas nem sequer nos queiram ouvir. O que aconteceu com o Manuel Serra e com o Manuel António, conforme sabes. E que de facto não ajudou em nada a pacificar coisa nenhuma, nem a ajudar a montar equipas de trabalho que fossem diferentes destas. E foi só isso. Ou tu achas, Bárbara, que o objetivo é mesmo prejudicar a guia? Achas isso? Pronto. É claro que não é. E tu sabes que não é. E tu sabes genuinamente, acreditou que não é. Pronto. Muito bem. Porque o GIM só agora... O GIM só aparece agora... Porque quando nós apresentamos um programa eleitoral a votos, eu costumo dizer que um programa eleitoral, à semelhança também dos orçamentos que nós estabelecemos, não deixam de ser previsões. O que significa que, à semelhança de determinadas estratégias que nós chegamos a uma altura e concluímos, olha, não é a melhor estratégia afinal, há outras que vão aparecendo e nós olhamos para elas, olha, que boa ideia, porque é que não? Foi nessa perspectiva, vamos deixar de fazer só porque estamos já na segunda fase do mandato? Não vamos. Vamos fazer. Sim. E a segunda já era para ter saído. Atrasou-se um bocadinho, entrou no período onde supostamente já vamos melindrar a gente por causa da campanha eleitoral. Ok, pronto, está pronto, está para impressão, espera-se e depois arranca-se. Para quem cá vier. Os projetos iminentes também, sendo escolar da guia, eu não te vou conseguir mudar a opinião. Portanto, acho que não vale a pena. A questão da auditoria. Nós fizemos quando entramos para a Junta. Eu aconselho veementemente, com base na experiência que tivemos, e eu estou muito sujeito a sair, como estou a ficar, sou candidato como os outros, a fazerem o mesmo quando entrarem. Aconselho veementemente. Aconselho veementemente. É uma forma, como são formas, sempre disse, é uma ferramenta que podemos utilizar para começarmos um mandato de forma mais equilibrada, com mais conhecimento, a dominarmos as pastas. É dinheiro público, mas depois, se calhar, conforme converte em dinheiro público também. O Manuel Serra. Sim, é informação. Sim, é informação. É informação. Também é informação, sim. Dominar as pastas é importante. Quanto às questões do Manuel Serra, que no fundo não foram questões, foram recomendações, conforme ele bem disse, naquela postura ávida e serena que tem, e muito assertiva, de espalhar a mensagem de que vocês, o pouco que fizeram bem, pronto, parabéns, o resto foi tudo mal, e se eu estivesse aí, aqui ia ser. Dizer-lhe só que não consigo qualificar... Não consigo qualificar a suspeição, a insinuação e a conspiração da relação que tenta aqui criar entre uma empresa que dá um apoio a uma junta de freguesia em 2018, acho eu, a organização de um evento como a Expo Fago, que correu bem, e depois associar esse apoio a um interesse paralelo e a jogos de bastidor, eu não consigo qualificar. Em relação ao Dino, dizer ao Dino que, de facto, as questões relacionadas com a desunião, com as intervenções nas assembleias de freguesia, demonstram que, de facto, de Inglaterra aqui é longe. É longe e revela também pronto, que de facto estamos numa fase perto das eleições onde parece que estamos a formar uma equipa gigante. E o Hugo, dizer-te que Pronto, já te respondi à questão do Parque da Ilha. O resto não concordas com a Junta e também quase nada. Queres a Serra de volta? Vamos a isso. Muito obrigado. Eu sei, estou a brincar.
Rápido. Então, Rui, fale só para o microfone.
Só mais uma pena, ao Sr. Presidente de Junta. Porquê é que os deputados da Assembleia de Freguesia não receberam convocatória para o Centro Escolar? Não gostam do Centro Escolar, hein? Os deputados desta Assembleia de Freguesia não foram convocados, certo?
Tenho que perguntar a quem fez a convocatória e a quem geriu esse processo. Sim. Foi a Câmara. A Junta não teve rigorosamente nada a ver com isso.
Está mal.
Pronto, mais provavelmente está.
Ou seja, a Junta de Freguesia, uma obra daquelas, tem que convidar.
Provavelmente estará. Não Ponto. Posso estar mais em acordo consigo.
Ponto.
Pronto. Mas de facto não passou por nós. E se me perguntar a mim se eu estive atento a quem é que a Câmara convidou, não. Eu não estive. Não estive.
Normal.
Exatamente.
Normal.
Sim.
Sim. Passamos então ao ponto 5, apresentação e discussão do ponto de situação de obras em curso.
Obras em curso, muito bem. Vou ser muito breve, já falámos delas quase todas. Intervenções de saneamento na ilha, com uma taxa de execução de cerca de 35% de obra executada e uma perspectiva de fecho para o final do primeiro trimestre do próximo ano, tanto da obra em causa, não é? O Parque de Recreio e Desporto da Ilha, portanto, está para apresentação de propostas. O prazo é mais uma semana. Estamos em crer que vamos ter empresas a concorrer, o que é um ótimo sinal. Depois temos a rede móvel da ilha, também já falei, a previsão da ligação e do funcionamento será para o final deste ano. Está a decorrer também a pintura, a beneficiação do exterior da Junta de Freguesia da ilha, que é a pintura exterior do edifício, e a limpeza e a lavagem do telhado. Na Mata Mourisca, portanto, temos o projeto do Vale da Sobreira em execução e para pedido de parecer à Junta muito em breve. As obras de saneamento também estão a decorrer. Temos uma taxa de execução de cerca de 45%, sendo a perspectiva do final destas obras para setembro de 2022. E vai-se iniciar agora uma frente nova no Vale das Moitas, numa altura em que estamos a terminar a fase do betuminoso nas valas, que tem sido um constrangimento grande para as gentes que lá vivem, ainda por cima agora que choveu, ainda pior, porque de facto há zonas onde o Tuvenã foi levado pela estrada fora e as zonas já estão perigosas, e hoje tiveram a fazer essa correção, numa altura em que já eram para ter essas valas com a tal capa provisória de betuminoso. Depois, na guia, esqueci-me há pouco de referir, não sendo, digamos, que um projeto estruturante, mas importante, na minha perspectiva, para o embelezamento das zonas mais urbanas da guia, há o projeto da Praceta dos Colaboradores, que é aquele cantinho ao lado da Garrafeira Ferraz, que já tem um projeto e que que é um projeto que é simples em rigor, a proximidade à 109 que tem não lhe confere grande funcionalidade, não é? De toda a forma, os objetivos que definimos para ele, que era retirar o ecoponto daquela zona e trazê-lo para trás em infraestruturas preparadas para o efeito, está contemplado, como está contemplada também uma pérgola e uma zona de estar com uma relva sintética, com os canteiros bonitinhos. Pronto. A ideia é dar embolizar aquela zona mais urbana. Já estão os orçamentos entregues na Câmara e tudo, portanto, está também numa fase avançada. O próximo executivo será provavelmente o primeiro projeto a apanhar. Questão da variante A17. O projeto está concluído, ok? Neste momento, conforme nos disse o Presidente na última Assembleia, está a aguardar a declaração da APA para não sugestão da declaração de impacto ambiental. Em função de quê? De termos zonas classificadas em REN e de ter que haver um reconhecimento de interesse público emitido. Interesse público esse que é emitido pelo Secretário de Estado e, portanto, está nessa fase. E depois falta o processo todo da aquisição dos terrenos. Falta esse processo todo, de facto. Há o cadastro, já houve a reunião com os proprietários, que já nem foi no meu mandato, e falta esse procedimento, mas lá está, isto tem que ser um passo de cada vez e acho que compreendo que haja procedimentos a cumprir com mais ou com menos prioridade. Na Capela de São Jorge fizemos a correção também do cruzamento, retirámos aquele poste de iluminação que funcionava como rotunda, levou agora recentemente, infelizmente só agora, embora já tenha sido pedido há muito, muito tempo, o remate em Alcatrão para levar a pintura também horizontal de organização daquele espaço, que é importante. Da inauguração do Centro Escolar da Guia já falámos, a Rua do Cemitério da Guia está concluída também, mais uma obra que se conseguiu executar felizmente. Já falámos da Praça Fechada, já falámos da Ermida Nossa Senhora da Guia. Obras e projetos, portanto, estamos a falar aqui de 10 anos que vamos ter na Guia, com incentivos à revitalização e à reabilitação urbana, com a aprovação do Plano de Operação de Reabilitação Urbana, que dá ao ORU na última Assembleia Municipal, que na sequência da aprovação da ARU permite que, de facto, dentro dos critérios daquele plano, a zona mais urbana da Guia possa usufruir durante 10 anos de incentivos às empresas e aos investidores e aos particulares para fazer a regeneração da nossa zona mais urbana, que me parece que é uma necessidade que já existe há alguns anos. Já falei também da Praia do Urso pronto, depois temos alguns projetos comuns. Dizer-vos também que o Parque de Monstros da Ilha, conforme também já tinha anunciado, da Mata Mourisca, vai ser o primeiro a ser executado. Este procedimento, que é um procedimento municipal, que é uma segunda vaga da construção de 5 equipamentos, vai começar na quinta-feira. Embora, em termos físicos, não comece na quinta-feira em obra, na Mata Mourisca, mas comece essa empreitada onde o da Mata Mourisca está incluído. Houve outra coisa que falhou, que era um concurso de asfaltagens que nós tínhamos, que promovemos durante largos meses, vocês lembrar-se-iam disso. Se me perguntassem há algum tempo atrás se eu achava possível... Se eu achava possível que não o tivéssemos, eu diria que não. Não é possível. É impossível. Eu achava que era impossível em função do conjunto de visitas feitas aos locais que têm as maiores necessidades, em função das medições estarem todas prontas e em função do que tínhamos orçamentado no orçamento municipal, que embora não fosse um grande bolo, era uma verba para afetar aquelas situações, e não estou a falar na recuperação de novas de estradas longas, nem estou a falar sobretudo no levantamento que fizemos de casas que não têm alcatrão ainda à frente e para nós é uma necessidade, porque aqui o objetivo, como sabem, é tentar tratar todos por igual sempre. Mas, de facto, houve um conjunto de circunstâncias que fez com que, nesta fase, quem é do mundo das obras, em função do que está a acontecer com os preços das matérias-primas, não foi sequer lançada a obra a concurso, mas está com tudo pronto para ser lançada. Não será naturalmente neste mandato. Temos a candidatura dos percursos pedestres também, pronto, e de facto, em relação às obras que estão a acontecer, neste momento é isto.
Questões relativamente a este ponto? O Rui Acácio e o Sr. Manuel Serra.
Então, não sei se tem de cor, quantos quilómetros de alcatrão se colocou durante este mandato na nossa freguesia? Tem noção? Então, e relativamente aos projetos? Projetos completamente concluídos, prontos, a que o próximo executivo possa pegar e executar. Temos dois, que é o da Praceta e temos o da Ermida. E a Praça Fechada está completamente concluída. Às vezes, Sr. Presidente, concluído, não veio esta Assembleia. Está concluído, certo? Ou a Junta não tem ainda e não está concluída. Vai ficar, ao dia de hoje, está. Ou está concluída ou não está concluída.
O projeto está... Eu já...
Não está concluído. Pronto, é só estas questões.
Gonçalo, em relação ao parque que vai ser feito na ilha, daquilo que eu vi, ele vai ser, aquele espaço todo vai ser pavimentado. Sendo um espaço central e usado para estacionamento para as festas das esquinas da ilha, vendo o estacionamento que os utentes e os utilizadores do lar e da escola fazem numa rua paralela, eu penso que o estacionamento que ali foi sobredimensionado. E há muito espaço que podia ter sido convertido em estacionamento, já que se vai-se pavimentar, ao menos pavimentava-se para usufruir mais estacionamento. Pronto. E isso era algo que, se tivesse feito uma discussão em Assembleia, tinha sido advertido e podia ter sido corrigido. É como o projeto da Praça Fechada, que o Rui Acaso perguntou se já estava feito, se já está. Temos aqui uma tela espetacular, um data show, e apresentava. O Manuel António usou essa técnica assim que a tecnologia esteve disponível. O Serra continuou com essa ideia. Vocês nunca utilizaram? Pronto, é só para agora.
Sr. Manuel Serra.
Eu queria só agradecer também as palavras do Dino e do Hugo relativamente, enfim, ao reconhecimento de que no meu mandato se fez alguma coisa importante, mas sem qualquer orgulho, mas apenas, enfim, é bom a gente também perceber que alguém reconhece, apesar de terem sido oposição, reconhecem que as coisas foram feitas, como também vocês no vosso mandato fizeram coisas boas, com certeza que fizeram, e portanto não há aqui uma perseguição, há apenas uma luta política que acho que vocês compreendem. Relativamente a estas obras, eu queria aqui só dizer duas ou três coisas. A questão, quando eu falo da limpeza da Mata Morisca, e bem, é porque eu passo muitas vezes na avenida principal para Pombal e normalmente ela está limpa. E passo noutros locais, olho por exemplo a caminho da estação, que é a minha casa, hein, em que os senhores fizeram o favor de me colocar lá uma bandeira da vossa candidatura num candeeiro que está dentro da minha propriedade e que eu agradeço porque eu vou-me lembrar quando no dia 26 de eu não me esquecer de não votar em vocês. E por outro lado, também não me esqueço, hein, que aquela árvore que me prometeu que me havia de resolver o problema, que me estava a deitar o meu muro abaixo, agora até parece um daqueles que estou ali sentado, que falamos dos caixotes, do lixo e das árvores e dos problemas da nossa casa, ainda lá está, e o muro há de cair, e eu depois já não lhe venho pedir responsabilidades a si, terei que pedir responsabilidades com certeza ali ao Pedro, porque com certeza que será ele que estará no seu lugar daqui a um mês. Agora, relativamente à A17 e à negociação dos terrenos, há necessidade de começar a negociar os terrenos, a acordar com as pessoas quanto antes, definir tudo aquilo, porque aquilo são 80 parcelas. Nós começámos, depois parámos um bocado, porque a Câmara também começou ali a travar, e, portanto, mas há trabalho feito e pode e deve ser continuado. A Praia do Urso, é só para relembrar mais uma vez, que na inauguração da época balnear do Osso da Baleia de 2016, o Sr. Presidente da Câmara anunciou que no próximo ano, ou seria em julho de 2017, a Praia do Urso seria uma realidade. Já lá vão 5 anos. Todas estas coisas, infelizmente, demoram muito tempo. O problema é que, se nós não formos sempre moendo, enfim, o Parque dos Monstros. O Parque dos Monstros é uma fantasia do Sr. Presidente da Câmara, porque em vez de fazer ecocentros como deve ser, e que o nosso futuro Presidente da Câmara também não tem isso no programa, e eu já o chamei a atenção, tem que ser feito ecocentros no Conselho, e nós aqui temos que ter acho que um serve aqui quase, se calhar, para o Perriço, Guia, enfim, União de Freguesias. Mas um bem feito. Porque o que ele chama pomposamente ecocentros é uma vedação à volta do contentor dos montes que lá está. Bem, isso só evita que os gajos do ferro velho lá vão. O resto não faz mais nada, não é? E dá trabalho à junta, porque tem que ir abrir e fechar e depois mais tarde reparar, porque a malta chega lá, não consegue abrir e rebenta as coisas. Outra coisa que os senhores nunca tiveram e nunca falaram dela, e eu tive desenhos disso, e os senhores podiam ter aproveitado essa oportunidade. Eu espero bem que o Pedro Dias recupere essa ideia. É que só não está feita a rotunda, uma rotunda oval que dá acesso aos Ramos em frente ao António Serra, porque, enfim, o mandato acabou. Mas olha, eu até o projeto tinha. Até o projeto tinha. Foi feito por Guedes, vai perguntar ao Guedes e o Guedes tem. E, portanto, essa é uma das coisas que é absolutamente necessária naquela zona e nunca ninguém pensou naquilo, nunca ninguém quis saber daquele cruzamento. Portanto, acho que é uma boa oportunidade para qualquer executivo que chegue que faça boa figura. E a única coisa que eu pretendo, de facto, é que quem lá está, que faça bom trabalho e que as pessoas fiquem beneficiadas. Pronto, era essencialmente isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente dizer ao Rui Acácio, que me fez pensar duas perguntas, e portanto à pergunta se o projeto de Praça Fechada está concluído, a resposta é sim, e se eu tenho a noção de quantos quilómetros de Alcatrão é que tivemos, a resposta é não, mas não tivemos muitos de facto em todo o mandato. O que falou da questão do centro escolar da ilha, do estacionamento, foi contemplado no projeto, no seu todo, aproveitar todas as áreas mortas para estacionamento e, portanto, dizer-te que esse elemento está assegurado também. E ao Manuel Serra, dizer que, eu acho que eu não me lembro de nenhuma pergunta, portanto, agradecer as observações.
Eu só queria dizer mais uma coisa, acudindo agora um bocadinho à sua informação das obras. Eu tive conhecimento, ainda não passei lá, que uma obra que eu também andei a estudar, mas era um bocado complicada por causa do chuveiro escladinha, é aquele acesso das Águas Belas que vai até àquela estrada que dá para os Malhos. Disseram que já está aberta e já está pavimentada. Se assim é, parabéns.
Não está pavimentada, mas já está aberta. Muito obrigado.
Passamos então ao ponto seguinte, ponto 6. Apresentação dos serviços prestados pela Freguesia para o ano letivo 2021-2022, nomeadamente atividades de animação e de apoio à família, atividades de enriquecimento curricular, fornecimento de refeições e ATL. Sr. Presidente.
Muito bem, vou ler a informação muito rapidamente. É apenas para conhecimento. Os serviços da Junta são do conhecimento de todos. O que acresce aqui, em rigor, este ano, é o facto de termos a abertura do centro escolar da Guia, o que fez com que, naturalmente, tivéssemos que ponderar a resposta no âmbito da componente de apoio à família e dos transportes também para aquele espaço, nomeadamente pelo que é o grau de respeito às crianças do grau. Este ano letivo, tal como o ano letivo anterior, existiu uma forte preparação para a reabertura das escolas em função dos planos de contingência da Covid-19 que se mantém a maioria das medidas implementadas no ano letivo anterior, que eram no sentido de garantir um sistema de bolhas, ok? Para não haver a colisão nem o contacto entre grupos. Isto é muito bem pensado, porque se de facto tivermos um caso ativo na alguma sala, no limite vai essa sala para isolamento profilático, mas tem de facto também repercussões fortes ao nível dos recursos humanos que são necessários para garantir o bom funcionamento deste processo. E vamos aos recursos humanos. Com a necessidade das escolas funcionarem por bolhas, deixou de ser possível alguma polivalência dos recursos humanos, que neste momento apenas deverão contactar com um determinado grupo de bolha. Assim, como no ano letivo anterior, todos os recursos humanos da Junta de Freguesia, Câmara Municipal de Pombal e agrupamentos de escolas que estão afetos às escolas e jardins de infância viram os seus horários e rotinas de trabalho reestruturadas. Por um lado, há muito mais desinfecções a realizar. Por outro, se um recurso humano está com um grupo, já não deve estar em contacto com outro grupo, o que fez com que em serviços, como antecipação e prolongamento, as refeições e os transportes escolares, que até então eram com crianças de grupos diferentes, deixassem de assim ser, fazendo com que tivesse que continuar a ser contratado, em média, mais um recurso humano a tempo inteiro para as escolas, como já tinha acontecido no ano letivo anterior. Para que tenham noção, a nossa processo de contratação para garantir tudo isto prevê que temos mais 33 horas diárias a mais do que era o normal. Depois temos também os materiais de limpeza e de higienização, os serviços prestados continuam a ser os mesmos. Das AECs também já tive a oportunidade de falar a propósito das perguntas do Guilherme, informar pessoal que temos cerca de 165 alunos inscritos nas AECs. Estamos a confeccionar diariamente 280 refeições para as escolas, sendo 94 ao pré-escolar e 186 para o primeiro ciclo. Antecipação e prolongamento, o serviço é prestado no pré-escolar da Guia, Ilha e Mata Morisca e tem 61 equipas de crianças inscritas. No primeiro ciclo é prestado na Ilha e Mata Morisca e tem o total de 55 crianças inscritas. Transporte escolar. O serviço é prestado na Guia a 9 crianças que frequentam o centro escolar. O serviço é prestado na Mata Morisca a 7 crianças que frequentam o centro escolar. As informações que temos em relação aos serviços da Junta para o novo ano letivo são estes, meus senhores.
Não sei se haverá alguma questão em relação ao ponto. Sr. Manuel Serra.
Eu só queria dizer uma coisa relativamente à questão escolar e às AECs e a tudo isso. Nós tratámos de lutar, e acho que qualquer executivo que esteja também deve continuar a lutar, para que a Cama financie suficientemente a Junta para os recursos humanos e as atividades que são necessárias fazer. Porque normalmente o que acontece no Estado é o seguinte: toma lá as tarefas, executa-as, e depois logo se vê se há dinheiro para aparecer. Eu tive problemas desses, vocês tiveram problemas desses, que há que arranjar recursos humanos com toda a dificuldade que é conseguir captá-los e depois conseguir integrá-los e depois pagá-los. Portanto, acho que há que fazer um esforço muito grande. Eu tenho dito sempre aos presidentes de Câmara, eu dizia ao Diogo Mateus e também já disse ao Pedro Pimbão: vocês quiserem fazer um bom trabalho, enchem as juntas de dinheiro. Façam menos obras, façam menos uma estrada, façam menos uma rua, mas deem mais 100 ou 150 mil euros às juntas para elas poderem funcionar como a população precisa. Eu acho que é esta coisa, qualquer presidente de junta que venha, que tem que fazer esse esforço. De qualquer maneira, parabéns pelo esforço que qualquer executivo faz, no vosso, neste caso o vosso, para poderem fazer muito com pouco.
Passamos então ao ponto 7, apresentação, discussão, votação da segunda alteração do mapa pessoal 2021.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou passar a ler também muito rapidamente. Nos termos da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia de Freguesia, sob proposta do Executivo, aprovar o mapa pessoal, bem como as suas alterações e modificações. A entrada em funcionamento do Centro Escolar da Guia, a prestação de novos serviços por parte da Junta de Freguesia e a apresentação de uma assistente operacional da área da ação educativa fazem com que exista a necessidade de alterar o quadro de pessoal, havendo neste momento 4 lugares por ocupar. Os 4 lugares que existem neste momento são o lugar da Dona Aurélia, o lugar da Dona Silvina, que entretanto se aposentou agora em setembro, e 2 novos lugares para 2 recursos que terão que desempenhar funções no Centro Escolar da Guia. No que se refere aos assistentes técnicos, neste momento temos uma licença sem vencimento, que foi a renovação do recurso humano, que é Luzinha, renovou mais um ano a sua licença, e a curto prazo iremos ter uma licença parental, o que faz com que exista a necessidade de contratar um recurso humano para esta área a termos certo. E, portanto, basicamente, os recursos humanos e as necessidades que existem na contratação e na alteração do mapa pessoal são em função destas justificações.
Não sei se haverá alguma questão.
Eu só gostava de perceber aqui, o CTP, CTF-PTI, postos de trabalho, e CTF-PTB. O que é o TI e o TB?
é que são aqui, que estão aqui, logo assistentes técnicos, assistente técnico, barra assistente técnico, 3 a ocupar, total 8. E depois a ocupar 1, total 1. Isto é o quê?
O tipo de função, de categoria, se é, de função, se é tempo determinado, se é. Isso é aquilo.
Portanto, nós precisamos.
Eu não tenho aqui a informação,
no Ah, tempo determinado, tempo determinado. Ok, já percebi. Portanto, nós temos. Nestes assistentes técnicos precisamos de 4, que não existem ainda, mas são necessários 3.
Não, não é isso.
Fiz a ocupar 3 e o outro a ocupar 1.
Temos 2 lugares por ocupar.
Sim.
Mas temos 4 lugares em aberto, ok?
Eu estou a falar de assistentes técnicos, não estou a falar de assistentes operacionais, sim. Ou técnicos.
Assistentes técnicos, sim.
Eu tenho a ocupar 3.
Existem atualmente 3 lugares
a ocupar e no tempo determinado 1. É isso?
Sim, sim.
Portanto, são quatro elementos assistentes técnicos que faltam neste momento à junta, é isso?
Não. Então. Entretanto, os 3 assistentes técnicos e os 3 assistentes operacionais em aberto estão, já foram aprovados na última alteração. Portanto, na primeira alteração, o mapa pessoal
já existe.
Já estão em processo de contratação.
É só para integrar, sim. Ok. E no assistente operacional, estes 4 ocupar também, ao mesmo caso, também já existem? É só por uma questão de
já
integrado?
Sim, já estão no procedimento concursal também e a criação dos 2 novos agora, para o centro escolar.
Ok. Ah, sim, senhor. Obrigado.
Passamos então à votação do ponto. Votos contra. Abstenções. Portanto, está o ponto aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 8. Apresentação, discussão e votação de terceira alteração modificativa ao orçamento PPI-PPA 2021, terceira revisão.
Também vou ler muito rapidamente esta informação. Esta revisão altera o orçamento de 2021 em 11.484 euros. Este aumento de valor deve-se ao seguinte: orçamento da receita, reforço da rubrica apoio Câmara Municipal de Pombal para serviços de segurança, 11.484 euros, devido a um acordo de colaboração celebrado com o município. Esta é a renovação do acordo de colaboração para a prestação dos serviços de segurança no USF, que, como sabem, foram, num primeiro momento, concedidos por um período de 6 meses e que teremos naturalmente que renovar. Foi o que fizemos, foi fazer esta renovação, porque é um serviço que vai continuar a ser preciso e acho que deverá perdurar. A modificação no orçamento da despesa, introdução da rubrica de serviços de consultoria CIADAP, 2 mil euros, introdução da rubrica de serviços de consultoria procedimentos concursais, 2 mil euros, introdução da rubrica de serviços de segurança, 11.484 euros. Todas estas alterações foram sugeridas pela empresa que nos está a apoiar com a contabilidade e consultoria. Esta é a informação escrita que tenho.
É possível saber qual é a empresa que vos faz a assessoria de contabilistas?
É Exarte.
E a dona?
Eles são de...
Leiria? São de Leiria?
Não, são de Coimbra.
De Coimbra, ok. Queria só aqui, posso fazer uma pergunta só sobre este aspecto. Relativamente à segurança da USF, portanto, a segurança foi lá colocada porque houve incidentes, enfim, não me interessa saber bem quais foram os incidentes, mas sei que houve lá problemas. Desde que foi lá colocada a segurança, tornou a haver algum incidente?
Não.
Ok. Pronto, está a fazer o seu efeito. Muito obrigado.
Passamos então à votação do ponto. Votos contra. Abstenções. Abstenção do Dino Freitas, do CDS, e portanto o ponto está aprovado. Passamos ao ponto 9, apresentação, discussão e votação da atribuição de nomeação de ruas em Espinheiras. Sr. Presidente.
A atribuição de toponímia da Rua do Lavador pelo caminho que confina com a Rua da Gila e a Rua da Capela em Espinheiras, Mata Marisco.
Sr. Presidente, como é que ficou a situação da rua que foi proposta 471 e depois avaliámos na última Assembleia para a Rua dos Coteiros, Como é que ficou esse entendimento?
Ficou conforme foi votada na última Assembleia, a Rua do Escoteiro.
Rua do Escoteiro?
Sim, sim.
Ok.
Foi, tivemos a discussão e chegámos a essa conclusão, em conjunto.
Depois chegou-se a falar com a família, ficou o entendimento?
Sim, mas não houve...
Rua do Escoteiro, não é do Escoteiro?
Falámos do Escoteiro.
Do Escoteiro.
Sim.
O que ficou obrigado. Aprovado foi Rua do Escoteiro.
Do Escoteiro.
Sim, okay. Sim. Passamos então à votação. Sim, Sr. Manuel Sá.
Por falar só, relembrei-me de uma coisa que acho que é oportuno mencionar, porque às vezes quando a gente se esquece de alguém, depois as pessoas sentem um bocadinho isso. Quando falou, e não tem a ver com isto, vamos para, mas é só, porque falaram em escuteiros. Quando falou há bocadinho do como é que se chama o peditório, da... aquela questão social que se pede, com o grupo socioeducativo, como é que se chama, já me esqueci o nome.
O Banco Alimentar.
O Banco Alimentar.
Referiu que a Junta faz em parceria com o Grupo Socioeducativo Caritativo. É importante também não se esquecer de referir que também com o grande apoio das duas associações de escoteiros, o Grupo Mata Morisca e o Grupo do Carriço. É importante mencioná-los também nestes fóruns, porque isto pode chegar ao
presidente. Sim, claro que sim. Eu, como fiz a introdução dos instrumentos sociais na altura em que o Manuel colocou em causa, na minha opinião, o bom funcionamento da Comissão, perdi o fio à meada na informação da Comissão Social Freguesia tinha preparada nesse documento, onde também consta naturalmente as campanhas dos cabazes solidários, entre outras campanhas que temos de angariação de bens e que se devem claramente fruto ao envolvimento das empresas, a quem agradecemos e portanto mas ficou por mencionar sim.
Então passamos à votação. Votos contra? Abstenções? Está aprovado o ponto por unanimidade. Passamos então ao último ponto, ponto 10. Aprovação por minuta da ata da sessão de 14/9/2021, que é a data de hoje, que tem que ser aprovada. Antes de terminar e fazermos aqui a votação... só aqui uma palavra, não sei se alguém, uma vez que é a última Assembleia e eu já fui hoje acusada de deixar falar as pessoas muito, não é? Mas acho que foi um dos meus princípios desde o início, que foi precisamente ser tolerante, se calhar por vezes ou muitas vezes até mais, relativamente aqui à questão do tempo e das intervenções. E acho que aí não haverá muito a dizer acerca desse assunto, portanto, e faria novamente. E deixaria as pessoas intervir da mesma forma como o fizer. Entretanto, e para terminar, eu pedia, de uma forma relativamente simples, a quem quisesse deixar uma palavra, aqui aos elementos das bancadas, aos líderes das bancadas, eventualmente ao Executivo, para depois terminarmos esta que será a última Assembleia deste mandato. Então, deixava aqui o Executivo para o fim, pode ser? Pronto. Então?
Eu, em jeito de despedida, quero apenas agradecer a colaboração de todos. Eu acho que nós tivemos, apesar de termos tido um mandato com bastante peleja política, soubemos sempre respeitar-nos, nunca houve aqui nem berros, nem gritos, nem insultos. E, portanto, isso demonstra que somos todos educados e que sabemos exercer os nossos papéis nos lugares que estamos a trabalhar. E, nesse aspecto, obviamente que agradeço à Junta de Freguesia todo o trabalho, apesar de eu achar que não é o trabalho que eu gostaria que tivesse sido feito, mas foi o que fizeram, foi que estiveram nesse lugar e, portanto, fizeram, com certeza que fizeram o melhor possível. Aliás, tive a oportunidade também de agradecer quando foi da parte da pandemia, da parte mais complicada. Eu sei bem a dificuldade que foi e o risco de pessoas andarem a arriscar para que as coisas continuassem a funcionar na freguesia. Portanto, nesse aspecto, com certeza que tenho também a minha admiração, o meu respeito e o meu agradecimento. E relativamente à mesa, quero dizer que, apesar de ter havido algumas questões que eu já referi,
Obviamente que eu acho que a vossa intervenção foi positiva, foi respeitosa para com os membros da Assembleia e para com o público. Eu não concordo com o Hugo quando ele diz que temos que ser mais exigentes nos tempos. Eu ainda há poucos dias tive essa mesma discussão com um membro da Assembleia Municipal, enfim, de posição mais elevada, e eu disse, é uma burrice estar-se a cortar o tempo às pessoas, principalmente no chamado PAOD, que é aquela parte de intervenção do público e intervenção das pessoas, porque o fórum de discussão política por excelência é este, e se repararem, porque é que essa parte leva às vezes mais de metade da sessão? É a parte interessante, porque se nós viermos aqui só para votar o que é que faz e o que é que não se faz, isto quase podia ser mandado para a casa das pessoas e a gente respondia por mail, olha, esta prova, aquele não aprova e está feito, não precisávamos ir para aqui. Ora, é esta necessidade que nós temos de conversar uns com os outros, de discutir os nossos pontos de vista distintos, respeitosamente, apesar de às vezes dizermos de coisas que os outros não gostam, obviamente, é sempre assim. E, portanto, eu acho que do ponto de vista de civilização, nós demos aqui um exemplo a toda a gente. O Executivo, a Mesa e esta Assembleia. E, portanto, olhem, para quem cá estiver para a próxima, eu não estarei aqui com certeza, se cá vier alguma vez estarei ali, falarei muito menos, obviamente, não terei essa oportunidade, mas pronto, olha, o que eu pude contribuir para a vossa felicidade e para a melhoria da nossa freguesia, foi de vontade, foi com gosto, e cá estarei para ajudar, se acharem que vale a pena, e na Assembleia também estarei para ajudar, principalmente a nossa freguesia. Muito obrigado e até uma próxima.
Fazendo minhas as palavras do meu líder de bancada, que ele disse praticamente tudo, quero deixar também um agradecimento e peço desculpa se bordei muita canelada, mas era mesmo para acordarem, e agradecer também a este público que estavam aqui, que tiveram aqui a aturar-nos até esta hora. Portanto, muito obrigado e bem-ajam.
Sr. Manuel.
Muito boa noite. Então, já desligaste isto, mano. Muito boa noite a todos também. Eu faço também as minhas as palavras ali do Sr. Manuel e só quero acrescentar mais uma coisita. É que hoje é o meu dia de despedida da vida política. Portanto, quem vai continuar aqui nesta Assembleia ou no Executivo, que façam sempre o melhor em defesa da nossa terra. É tudo. Foi com muito gosto que fiz mais um mandato na oposição. Aliás, o único mandato na oposição, o único. Fiz 8 mandatos consecutivos, foi o último mandato, foi na oposição. Único. Portanto, olha, uma boa continuação para vocês e todos os debates que façam aqui entre bancadas, eu não digo entre partidos, eu digo entre bancadas, que sejam sempre para construção de melhores futuros e melhor de tudo para a nossa terra. Obrigado. E boa continuação.
Tu. Pode ser, não sei se querem falar.
Bem, muito rapidamente, Sra. Presidente da Mesa. Voltando a dizer o que disse há pouco, o seu trabalho foi o que foi, agradecer-lhe por isso, dizer-lhe que nunca se esqueça que nesta Assembleia só intervêm as pessoas que têm legitimidade para o fazer. E aqueles que têm deficiência na fala, eles sim têm que ter mais tempo, e a senhora na guia, uma altura, deu esse tempo a um cidadão e fez muito bem. Não devia ter dado tanto tempo, mas na altura percebeu que ele tinha dificuldade, deu-lhe mais tempo. Ou o outro não devia ter dado. Mas em todo caso, dizer que à Mesa, ao Executivo, à bancada, ao público, a todas as pessoas da freguesia, quando nós damos o nosso tempo, roubamos tempo à nossa família para dar de nós à causa pública, está tudo dito. Portanto, nós andamos nisto, não é pelo salário, pelo menos eu falo por mim, e por isso nenhum de nós anda com isto pelo salário. Portanto, é sempre de enaltecer o nosso prejuízo em prol da causa pública. E as pessoas estão do outro lado, quando as obras aparecem feitas, reconhecem, às vezes não vêm dizer que reconhecem, mas reconhecem. Por isso, mas de uma forma geral, a todos, estamos todos parabéns, porque mantivemos a freguesia mais 4 anos, e por isso, e agora no futuro, que venha o que vier, que se faça melhor, que é sempre a forma de trabalhar, é amanhã fazemos melhor do que hoje. Por isso, bem-aja a todos, muito obrigado.
Bom, da minha parte, realmente, quero parabenizar mesmo. Obviamente que erros, é normal, foi o primeiro mandato, como eu disse há bocado, e é normal, e sempre senti muita simpatia por parte, principalmente da Presidente, obviamente, que era com quem a gente, às vezes, trocávamos aqueles olhares sobre, ok, eu quero falar, não sei o que, não era necessário estar a dizer muita coisa, e na verdade, sempre senti essa simpatia, e erros, é normal, e não há nada a apontar. Portanto, ao Executivo, à mesa, e aqui aos meus colegas de bancada, de mesa da Assembleia, de bancada não, mas de mesa da Assembleia, quero agradecer. Este foi o meu segundo mandato, termino aqui a minha participação pública, pelo menos para já, e portanto, obrigado por tudo.
Pronto, quero agradecer a esta mesa, ao Executivo e à mesa da Presidência. Aprendi os dois. Não chego. Posso dizer que aprendi, foi uma experiência enriquecedora. Esta Assembleia tem mais o objetivo de fiscalizar, criticar e também ajudar, e penso que a gente, nesses 4 anos, fizemos isso. É óbvio que queremos sempre mais, e vamos sempre querer mais, e vamos lutar sempre por mais. Por isso, quem vier, vamos estar aqui. Ou para me chatear a cabeça, ou eu para chatear a cabeça. Até uma próxima.
Eu também já agora queria me despedir só, que também é a minha última Assembleia, e portanto tão cedo não me vejo nestas funções novamente, e portanto agradecer a todos a dedicação à causa pública, porque é disso que se trata, e portanto de alguma forma todos estamos todos para o mesmo, no sentido de queremos o melhor para as nossas terras. Poderemos é realmente ter visões diferentes e formas de atuação diferentes. Portanto, até um dia, quem sabe.
Então, boa noite a todos. Ainda não tive a oportunidade de falar. E queria agradecer também a todos o tempo que passámos aqui e desejar saúde a todos e que numa próxima oportunidade consiga intervir mais do que aquilo que intervi. Boa noite a todos.
Eu passava então agora aqui a palavra aos membros do Executivo.
Não, vou dizer a geneira. Eu também quero agradecer. Era impensável, as pessoas que me conhecem, era impensável verem-me num sítio destes. Porque eu não sou político, eu sou político porque vivo na polis e vivo em grupo, é só por isso que sou político. Não sou político de bandeira. Bandeira não sou político. Eu quero vos agradecer por terem ensinado a comer sapos vivos, a engolir sapos vivos. Porque não é fácil. Vocês sabem que não é fácil estar na oposição, que não é fácil estar no executivo. Eu ainda pensei em desistir, mas pensei assim, ainda vou lá ficar mais 4 anos. Mas pronto, mas agora vou dar fazer uma piada, porque o Dino foi assim um bocadito agressivo às vezes. Mas pronto, é o tal da gente engraçada dos vivos. Eu queria dizer, quando o CDS e o PSD se casarem, me convidem para tocarem a marcha nupcial. Era só isso que eu queria dizer, está bem? Mas de qualquer maneira, com todo o respeito, Isto é com todo o respeito. Essa é uma piada daquelas que eu quase vezes costumo dizer, está bem? Está bem. Mas pronto. Porque dentro disto vai haver mais casamentos, certeza, mas pronto. Mas convidem-me para tocarem a marcha nupcial, que eu vou... Está bem? Mas isto com toda a amizade e com todo o carinho, não quero, não quero isto aqui. Está bem?
Então, eu muito rapidamente também dizer-vos que não deixa de ser engraçado. Depois, o Pedro fecha. Depois de 4 anos andámos todos os dias à porrada, depois acabarmos aqui neste clima de lamechas, mas que se compreende, que é compreensível, porque de facto todos nós temos aqui uma tarefa que é óbvia, que tem missões em determinados momentos distintos, mas que tem um foco que é comum, que é o trabalhar em prol do crescimento da nossa terra. Em meu nome pessoal, dizer-vos que foram 4 anos de uma experiência inesquecível. O Rui falava sobre a questão familiar. É melhor eu nem falar sobre isso. Sobre a questão profissional, muito menos. Mas não me arrependo de nada, porque de facto darmos tudo aquilo que temos em prol da causa pública é inexplicável. E foi com muito gosto que estive. Tenho de vos agradecer também, no fundo, porque o processo de aprendizagem que retiro das vossas atuações é tremendo. É tremendo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à mesa, à Cândida, por todo o esforço, por toda a dedicação, por todo o empenhamento. Nem sempre correu bem, comigo também não. De parabéns e obrigado ao público pela paciência que tem tido, porque de facto as nossas sessões são sempre muito longas, mas como diria o Serra há uns anos, ou alguns anos, são longas porque a freguesia é grande e tem muitos assuntos para tratar. E é verdade. Marco, tu que és o grande orador, eu acho que ficava-te bem acabar. Não era?
Eu não tenho aqui nenhum recado ao Presidente Boeira, está bem?
Portanto, aqui de forma a terminar, associar-me ao voto pesar relativamente ao falecimento também do Nilton de Leopoldo, que acho que todos nos associamos, como é evidente. Dizer que foi uma honra ser presidente deste órgão nestes últimos 4 anos. Tentei desempenhar da melhor forma, nem sempre correu bem, nem sempre corre tudo bem, nem sempre corre tudo como nós queremos. E dizer que, acima de tudo, foi muito enriquecedor em termos pessoais. Portanto, nem sempre foi fácil, mas foi bastante enriquecedor. E acho que conseguimos trabalhar aqui bastante em conjunto. Agradecer ao Executivo por todo o trabalho realizado, por todo o apoio. Agradecer a todos os membros da Assembleia de Freguesia por toda a colaboração, por todo o trabalho. Aqui um agradecimento especial a todos os membros, digamos assim, aos que estão e aos que estiveram durante as Assembleias, que não estão presentes hoje muitos deles. Um agradecimento especial àqueles que estão e que se estão a despedir, digamos assim, destas funções, e são alguns. Agradecer todo o trabalho e toda a colaboração ao longo destes últimos 4 anos e dos anos anteriores, os que cá estiveram, nomeadamente o Dino, o Rui Acácio, o Sr. Manuel Serra, até na qualidade de Presidente de Junta, o Celso, o Sr. Manuel, penso que a Bárbara não. Eu não quero aqui falhar ninguém, pronto, mas os que estiveram. Agradecer também ao público presente, que está presente ainda, agora, que esteve presente nesta Assembleia, em todas as Assembleias, e por todas as participações que fizeram, porque independentemente daquilo que tenham dito, são sempre positivas. São sempre positivas e fazem parte, e daí eu também ter mostrado a minha disponibilidade e abertura para ouvir o que tinham para dizer. Portanto, acho que terminamos a nossa Assembleia. Não, vamos estar agora. Vamos estar agora. Desejar as maiores felicidades pessoais, profissionais e eleitorais a todos. E pronto, e vamos passar então aqui à votação do ponto 10 para terminar e para encerrarmos a sessão. Portanto, ponto 10, aprovação por minuta da ata da sessão de 14/9/2021. Votos contra? Abstenções? Portanto, está aprovada a ata desta sessão por minuta. E dou por encerrada a sessão. Uma boa noite a todos e muito obrigada.
Eu quero
mandar a mensagem de...
Ah, ok.